Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada, senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes.
Presente.
René Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião. Solicito do senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 11 de 11 de 2019. Aos 11 dias do mês de novembro do ano 2019, às 19h30, foi realizada a 38ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período. Terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Rodrigo Campos Chagas. Ausente por motivo de saúde da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 635 a 659/2019 e os requerimentos de número 305 a 312/2019, de autoria dos vereadores Antônio, Átila, Edson, Geraldo, Leandro, Maximiliano, Nilson, René e Ricardo. Projeto de lei número 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais de Itabirito, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 84/2019, estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2020 de autoria do Executivo. Projeto de lei número 85/2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro de 2020, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 88/2019, que cria e implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Outras Providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 90/2019, que altera os dispositivos na LDO 2020, lei número 3.330, de 26 de julho de 2019, sendo manter e ampliar o serviço de ecoterapia na diretriz 36, com alteração do anexo de metas e prioridades da LDO 2020, incluiu o inciso 3º ao artigo 13, que trata da desvinculação de receita, e incluir o parágrafo 4º no artigo 28, que permite o remanejamento, transposição e transferência durante a execução orçamentária, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 93/2019, altera o dispositivo na LDO 2019, que inclui o inciso 3º no artigo 13, da Lei Municipal 3.249, de 21 de maio de 2018, que compõe a LDO 2019, que trata da desvinculação da receita corrente em até 30% nos termos da Emenda Constitucional 93/2016, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 98/2019, que altera a Lei 3.357, de 21 de outubro de 2019, que torna-se obrigatório o teste de acuidade em adolescentes matriculados nas creches nas escolas públicas municipais, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Moções 2019, concede mérito comunitário, de autoria dos vereadores. Emenda aditiva número 01/2019, de autoria dos vereadores Átila, Maximiliano e Rosilene. Emenda aditiva número 02/2019, de autoria do vereador Ricardo. Emenda supressiva número 01/2019, de autoria dos vereadores Átila, Maximiliano e Rosilene. Emenda substitutiva número 01/2019, todos os projetos de lei número 85/2019, dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílio financeiro e contribuições para o exercício de 2020. Fizeram uso da tribuna os vereadores Gilmar, Edson, Maximiliano, Geraldo, Nilson, Átila, Ricardo e Renê. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei número 81 e 88/2019 foram aprovados em redação final. Os projetos de lei número 84 e 85 foram concedidos vista ao vereador Edson. O projeto de lei número 90/2019 fora concedida vistas ao vereador Renê. O projeto de lei número 93/2019 foi substituído e encaminhado para análise jurídica. O projeto novo foi encaminhado às comissões para análise e pareceres. As moções foram encaminhadas para análise da comissão especial, composta pelo vereador Edson, Gilmar e Maximiliano. A emenda aditiva número 01 e emenda supressiva 01 ao projeto de lei número 85/2019 foram encaminhados para as comissões para análise e pareceres. A emenda aditiva 02 e a emenda substitutiva número 01 ao projeto de lei número 85/2019 foram arquivadas a pedido do autor. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019.
Está em discussão a presente ata. Pela aprovação, sem objeção, a ata está aprovada. Solicito ao seu secretário que destaque o resumo de correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 260/2019 encaminha ao prefeito cópia das indicações número 635 e 695/2019, requerimentos 307 a 311/2019. Ofício número 261/2019 encaminha cópia dos requerimentos número 305/2019. Ofício número 262/2019 solicita ao padre Edmar Silva, pároco da paróquia São Sebastião, para participar da reunião do dia 18/11 para falar sobre o Dia Mundial dos Pobres. Ofício número 263/2019 solicita-se ao prefeito liberar o chefe de gabinete, senhor Lucas França de Oliveira, para comparecer na próxima reunião ordinária da Câmara Municipal no próximo 25 de novembro. Correspondências recebidas. Ofício número 339/2018. Encaminha cópia das leis número 3.363 a 3.365/2019, sancionadas pelo Executivo. Essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Boa noite a todos que acompanham os trabalhos da Câmara. Encontra-se, dentre tantas outras pessoas, entre nós, o padre Edmar, atendendo a um requerimento do pedido do vereador Léo para falar sobre o Dia Mundial dos Pobres. E aí eu gostaria de perguntar ao padre e a todos os presentes, porque nós temos a pauta nossa é longa, e de repente o padre quer falar agora, antes da leitura da matéria, que só de indicação aqui deve ter umas 50 para ler, então é uma hora e meia de leitura, mais ou menos. Se o senhor quiser, porque o dia do padre é bem corrido, se quiser já começar, o senhor pode ficar bem à vontade. A gente externa aqui o prazer de ter o senhor conosco aqui nessa noite.
Boa noite para todos, uma saudação especial aos senhores vereadores, à senhora vereadora, a todos que vieram nesta noite, especialmente para ouvir essa palavra a respeito do Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco, no dia 20 de novembro de 2016, no final de um ano extraordinário chamado da Misericórdia, ele resolveu instituir o Dia Mundial dos Pobres. Isso é muito sintomático, porque significa que ele percebeu que a Igreja Católica possivelmente estava se esquecendo dos pobres, a ponto de ter que instituir um Dia Mundial dos Pobres. E na nossa paróquia, discutindo sobre como celebrar o Dia Mundial dos Pobres, no conselho da paróquia, chamado de CPP, Conselho Paroquial de Pastoral, então nós tivemos essa intuição de vir aqui na Câmara também, para poder falar sobre a importância desse Dia Mundial dos Pobres e a importância do poder legislativo para minimizar ou trabalhar também essas questões ligadas aos mais carentes. Eu queria agradecer ao vereador Léo por ter apresentado o requerimento e agradecer aos senhores e senhora por terem aceitado a minha presença aqui nesta noite. Eu vou ler o texto, que é mais fácil, é um texto pequeno, e eu acho que resume bem o motivo da minha presença aqui. Quero iniciar a minha reflexão citando uma pensadora, uma filósofa espanhola chamada Andrea Cortina. Essa professora, ela é catedrática de Ética e Filosofia Política da Universidade de Valência. E durante os anos 90, ela criou um neologismo, um termo novo. E o termo que ela criou é muito interessante, chama-se aporofobia. Não sei se já ouviram falar desse termo. O que é a aporofobia? Traduzindo uma linguagem muito simples, podemos dizer que é a aversão ou a rejeição aos pobres. É uma palavra de origem grega, aporos em grego significa aqueles sem recurso, os indigentes, os pobres. E fobia, que é uma palavra mais conhecida grega, é medo, mas no sentido de aversão, de rejeição. Então, aporofobia é exatamente essa rejeição, essa aversão aos pobres. E ela criou esse neologismo para poder distingui-lo da xenofobia. A xenofobia é a aversão e rejeição aos estrangeiros. A aporofobia é rejeição e aversão aos pobres. Por quê? Porque ela, analisando a situação da Europa com relação aos imigrantes e os refugiados, e também analisando a situação dos Estados Unidos, ela percebeu que o que estava acontecendo com relação a essas pessoas não era uma xenofobia, mas era uma aporofobia. Então, analisando essas situações, a pensadora mostrou que o que sucede com os refugiados e também com os imigrantes não é mera xenofobia, mas é aporofobia, aversão e rejeição aos pobres. A discriminação que acontece com eles não é pelo fato de serem estrangeiros, mas pelo fato de serem pobres. Aí ela diz assim, ninguém tem antipatia, por exemplo, pelo turista estrangeiro que vai visitar o país. Se fosse xenofobia, deveria rejeitar também esse turista que vai lá para poder fazer turismo e deixar dinheiro nas cidades artísticas. Muito menos tem aversão aos empresários, financiadores estrangeiros que resolvem abrir uma nova empresa naquele país. E são igualmente estrangeiros também. Então, o problema, diz ela, não é o estrangeiro, mas sim o pobre, como tal, e aquilo que ele representa. O que assusta a sociedade do bem-estar não é o fato dos refugiados e imigrantes serem estrangeiros, mas o fato de serem pobres. Se fossem rentáveis economicamente, seriam muito bem acolhidos e até assediados economicamente e socialmente. Cresce, assim, um sentimento de repugnância e de aversão a eles. E para justificar toda esta fobia, expulsam-nos das cidades em nome da preservação da identidade nacional. Não podemos acolher os estrangeiros, que isso sacrifica a identidade nacional. Mas é o pobre que não se pode acolher, não tem nada a ver com a identidade nacional. Sendo assim, Constrói-se um discurso e uma prática cheias de ódio, mas que não são totalmente identificáveis com a xenofobia, mas motivados pela aporofobia. No Brasil, aqui é o mais interessante, a aporofobia adquire outros contornos e se manifesta de modos diferentes. Reina entre nós uma mentalidade e uma cultura perversa de atribuir aos pobres a responsabilidade por todas as desgraças do nosso país. Onde há pessoas pobres, fomos condicionados a ver uma ameaça à nossa segurança, um perigo à nossa saúde. Onde há pessoas pobres, fomos condicionados a ver crime organizado, terroristas, ladrões, estrupadores, traficantes de drogas. Onde há pobres, fomos condicionados a ver bagunça, depredação do patrimônio público, imoralidade, etc. Há ainda a tendência de empurrá-los para fora da parte bonita da cidade, para as periferias, para que essas realidades não sejam vistas pelos mais ricos e criem neles um nojo social. Assim, a repugnância e o ódio aos pobres, a aporofobia, encontrou entre nós álibi e tornou-se quase natural entre nós. Até os pobres costumam ter aversão aos outros pobres. Tudo isso deixa a nossa mente envenenada, indiferente e tranquila diante das gritantes desigualdades sociais. E nós consideramos isso como uma coisa natural. E aí diz a autora, natural é você ter aversão ao rato. Natural você ter aversão à mosca que te incomoda à noite. Mas não é natural você ter aversão a um igual a você, um ser humano, por causa da condição social dele. E tem essa ideia também, as elites brasileiras não suportam a ideia dos pobres ter acesso aos mesmos privilégios que julgam serem apenas dela. Exemplo disso é o comentário de uma artista em um programa de TV. Ela diz assim, agora está ficando sem graça ir a Nova York, que eu chego lá e me deparo com a filha da minha manicure fazendo compra nas mesmas lojas que eu faço. E me deparo com o filho do meu motorista almoçando no restaurante que eu costumo ir. É um exemplo típico de aporofobia na versão abrasileirada. Em censo de 2017, o IBGE constatou que no Brasil houve um aumento substancial das pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza. Uma coisa é pobreza, o IBGE diz de pobreza e extrema pobreza, seguindo os critérios do Banco Mundial. Segundo os dados que podem facilmente ser consultados, 54,8 milhões de brasileiros vivem com uma renda familiar por pessoa abaixo de R$ 406 mensais. Isso corresponde a 26,5% da população brasileira, um quarto da população. E 13,5 milhões vivem em situação de extrema pobreza. Significa que sobrevivem, na verdade, com uma renda familiar por pessoas de R$ 140 ao mês. Diante desta triste e desafiante realidade, a aporofobia tem lugar garantido, visto que o alvo da rejeição está crescendo cada vez mais. Eu não conheço os indicadores da pobreza e da desigualdade aqui em Itabirito. Porém, com um olhar assim atento e missionando em alguns bairros da nossa cidade, estou dizendo missionando porque a partir de 2016, a nossa paróquia São Sebastião começou a fazer um trabalho de visita aos bairros da paróquia. E escolhemos aqueles mais carentes e nos deparamos com situações muito desafiadoras. E pessoas que moravam pertinho não conheciam essas realidades. Então, fazendo esse trabalho de missão, nós percebemos claramente que existem bolsões de pobreza que merecem atenção especial de todos nós. Aqui eu não quero fazer autopropaganda, não, dos trabalhos da paróquia São Sebastião, mas eu quero citar, a título de ilustração, alguns trabalhos desenvolvidos pela nossa paróquia, para afirmar que há demandas, uma real situação de carência das pessoas em alguns bairros da nossa cidade. A Pastoral da Criança e do Menor, por exemplo, acompanha atualmente 280 famílias carentes, com filhos, passando por situação de carência. As nossas obras sociais ao espaço oferecem mensalmente mais ou menos 70 cestas básicas a famílias carentes, que são visitadas constantemente, mas quando uma família deixa de receber, aparecem outras, para se constatar suas reais necessidades. Tem ajudado na reforma de muitas casas e de alguns bairros mais carentes, compra de remédios, suprimentos para a vida das pessoas que são assistidas. A nossa casa de apoio, que é de morador de rua, ela acolhe ao mês para tomar banho, para poder alimentar, mais de 50 pessoas. Claro que alguns voltam sempre, mas só para dizer que tem também uma exigência nesta área social. O Ascender, que é aquele projeto de construção de casas populares, atualmente está construindo 10 casas para pessoas que serão beneficiadas. Eu acredito que existem muitas outras denominações religiosas aqui em Itabirito que também desempenham um trabalho social de relevante importância. Isso revela que ainda nós temos muito o que fazer para que nossa cidade seja mais justa e solidária. Diante dessa realidade, terminando a minha reflexão, eu queria conclamar com todo respeito a esta casa, ao Poder Legislativo, para que possa ter um olhar muito especial para os mais pobres e sofridos da cidade de Itabirito. Às vezes, são pessoas que vieram de fora, de outros estados, como aquela área que existe lá no country. E nós temos que ter cuidado com a porofobia. Não são pessoas que chegaram, são pobres que chegaram na cidade e que encontraram na nossa cidade a possibilidade de uma vida mais humanamente qualificada. Não podemos rejeitar essas pessoas. Temos que inseri-las de algum modo na vida da cidade e dar a elas condições dignas de existência. Caso contrário, cairemos na porofobia. Além disso, temos que olhar também pelos itabiritenses mais carentes, que por motivos diversos também endossam o índice da pobreza. As igrejas podem fazer muito, mas como a pobreza é uma questão estrutural, os poderes constituídos podem fazer muito mais. Às vezes a nossa ação como igreja é mais caritativa, assistencial, porque o problema estrutural nós não conseguimos mudar da noite para o dia a estrutura do problema. Mas os poderes constituídos podem, principalmente o poder legislativo. Por isso cabe a cada pessoa desta casa conhecer os desafios e problemas locais ligados à pobreza, elaborar projetos públicos, políticas públicas, para minimizá-los ou solucioná-los. Para que isso aconteça, eu lhes peço, amem os pobres. O Papa do dia perguntou assim na Praça São Pedro: vocês que estão aqui, têm amizade com pelo menos um pobre? Pode ser muito sintomático. Então, o que eu peço é isso, amem os pobres. E traduz este amor em gestos concretos, através de políticas públicas que os tenham como alvo. Mas, acima de tudo, ajudem as pessoas também a superar esta atitude discriminatória e até violenta da porofobia. O Papa Francisco afirma que a política é a melhor forma de fazer caridade. E eu digo que, sendo a política a arte do bem comum, os senhores e as senhoras são chamados a criar leis para administrar o bem de todos, em favor de todos, de forma mais igualitária. Eis o urgente maior desafio. Que Deus os ajude nessa missão. E que a política, o exercício da política, seja para os senhores, para a senhora, instrumento de constante humanização e caminho de santificação pessoal também. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho.
Então fica aqui registrada a participação do Padre Edmar na nossa reunião com a... e aceitamos aqui o assunto que a nós deverá ser tratado com muito zelo. Eu convido agora o secretário para fazer a leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei, resoluções, sendo toda esta matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão, sem comentário.
Vamos para as indicações. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito, através da secretaria competente, que seja realizado patrulhamento e colocação de material nas respectivas ruas. Rua Dinamarques Ribeiro, na comunidade do Bota, Estrada do Bananal. Justificativa. Devido às chuvas constantes, é necessário que as ruas sejam reparadas, visando melhores condições para a população residente. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, juntamente com o SAAI, construção de galeria no córrego da rua Pedro Simeão do Carmo, número 170, no bairro Cardoso. No ano de 2016, a Prefeitura Municipal de Itabirito, juntamente com o SAAI, realizou troca da ponte e canalização de parte do córrego na referida rua. Devido a esta obra, o fluxo de água aumentou e, com a força da água, está levando parte do terreno de propriedade do senhor Rogério Castro Gurgel. Sendo assim, solicito intervenção do município. Em anexo, protocolo feito pelo proprietário. Sala das reuniões. Em 18 de novembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da secretaria competente, a colocação de mais lixeiras na rua principal, próxima à venda e à entrada do condomínio no distrito de Jacuruí. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito, juntamente com o SAAI, que seja feito reparo no final da rua José Lopes Martins, no bairro Adão Lopes, conforme fotos em anexo. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, a troca de um poste localizado na rua Geraldo Bastos Bittencourt, próximo ao número 120, bairro Praia. Justificativa. Os moradores dessa localidade solicitam com urgência a troca desse poste, visto que o mesmo está prestes a desmoronar, correndo risco os moradores que transitam nesse local. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo da Transitaria Competente criação de um ambulatório de feridas no município de Itabirito. Justificativa. Trata-se de um espaço onde são tratadas desde lesões agudas traumáticas até lesões crônicas de difícil resolução. O serviço é direcionado a qualquer paciente que tenha alguma ferida que necessite de cuidados especiais para seu tratamento, com qualquer doença associada, desde aqueles sem maiores comorbidades até as feridas diabéticas ou oncológicas. O objeto é despolitizar os pacientes que, porventura, estejam internados apenas para cuidado de feridas, mantendo-os em ambientes domiciliar, com todo o suporte da sua família. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo da Secretaria Competente a manutenção do calçamento da rua Castanheiras e Aroeira, no bairro Monte Verde. Justificativa, esses calçamentos estão em situações críticas, os blocos estão soltando, formando buracos e ficando muito difícil o acesso nas ruas, tem o trânsito constante de carros, ônibus e caminhões. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Átila. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feito a instalação de um quebra-molas próximo ao poliesportivo da Clarioca e uma faixa elevatória um pouco à frente do poliesportivo, em frente ao abrigo de ônibus, na rua da Carioca, no bairro Santa Rita. Justificativa, para maior segurança, pois o local está muito perigoso, na qual já existe um quebra-molas próximo ao local, mas as pessoas não estão respeitando. As motocicletas estão passando nas laterais, no qual houve um acidente no local. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja executada a limpeza de toda a extensão do Rio da Carioca, no bairro Santa Rita. Justificativa, para maior segurança e comodidade de todos, pois os rios se encontram muito sujos, colocando em risco a população. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita a pavimentação asfáltica ou troca do calçamento em toda a extensão do morro da rua João Francisco Gurgel, no bairro Santa Rita, justificativa para maior segurança, pois o calçamento está muito ruim, desnivelado, dificultando a locomoção dos moradores e trazendo risco de acidente a todos que ali transitam. Devido a algumas obras do SAAI no local, piorou ainda mais a situação dos calçamentos, trazendo transtornos à população. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Limpeza Urbana e de Obras e Serviços, a revitalização e capina da escadaria da Coab, na região do Nossa Senhora de Fátima. Justificativa. As intervenções garantirão mais segurança e conforto aos usuários das escadarias e moradores da região. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe da executiva da secretaria competente reforma e troca, se necessário, dos bancos de recepção das unidades básicas e do centro de especialidade, bem como as cadeiras utilizadas pelos profissionais. Trata-se de uma constante solicitação dos usuários da rede pública de saúde, bem como dos profissionais em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe da executiva através da secretaria competente providenciar melhorias na iluminação pública do bairro Santo Antônio e reforçar a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar no bairro. A referida solicitação visa garantir a segurança dos moradores. Trata-se de uma constante solicitação dos moradores da referida localidade em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo da Secretaria Municipal de Urbanismo a avaliação sobre a viabilidade da Prefeitura passar a exigir que os novos empreendimentos de loteamento sejam pavimentados com calçamento para ter uma maior permeabilidade das águas da chuva. Tenho observado que a quantidade de novos loteamentos tem sobrecarregado a vazão de água nos bairros mais baixos e centrais. Trata-se de uma solicitação apresentada em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, a implantação de uma academia ao ar livre na Praça do Santa Efigênia. A referida sugestão tem o propósito de garantir à comunidade local um ambiente de lazer e para a prática de atividades físicas. Trata-se de uma constante solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Urbanismo, limpeza do córrego criminoso que corta a rua José Lopes Martins, sobretudo na altura do número 223, no bairro Liberdade. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a avaliação sobre a necessidade de disponibilizar um guarda municipal para acompanhar a organização do trânsito em trocamento da Ponte da Sucena no horário de pico após as 17 horas. Trata-se de uma constante solicitação em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, avaliação sobre a necessidade de instalar um quebra-mola na rua Laura Margarida Queiroz, na altura do número 133, próxima à saída do parquinho do bairro Nossa Senhora de Fátima. A referida solicitação visa garantir a segurança dos pedestres. Trata-se de uma solicitação dos moradores do referido bairro, Sala das Reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, serviço de drenagem na rua José Bastos, próximo ao número 116, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Justificativa. Conforme registro em anexo, indico a realização do serviço de drenagem no local, uma vez que os moradores da referida rua estão sendo prejudicados. Sala das Reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Municipal competente, a intervenção do município para a detetização da rede de esgoto do bairro Morada Viva, conforme registros em anexo. Justificativa. Conforme registros em anexo, o local está infestado de baratas, ratos e insetos. Os moradores requerem que a Prefeitura, o SAAI e a Vigilância Sanitária tomem as devidas providências para combater a epidemia que está ocorrendo no local. Sala das Reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao Prefeito Municipal providenciar, por meio da Secretaria competente, a manutenção asfalto da rua Antônio Cavalieri, altura do número 260, no bairro de Lourdes. Justificativa. O asfalto encontra-se rachado e, com o período chuvoso, os pedaços são levados para a enxurrada, ocorrendo o surgimento de vários buracos. Vale ressaltar que a manutenção é, consequentemente, melhorias da pavimentação, possibilitará melhores acesso tanto para carros quanto para os pedestres, garantindo assim a integridade física de todos os usuários. Sala das Reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito providenciar, por meio da secretaria competente, a capina e a limpeza da rua Anita de Carvalho Santos, bairro Centro. Justificativa, essa indicação se faz necessário a fim de proporcionar maior qualidade de vida à população do referido bairro, visando a importância da limpeza urbana para a saúde de todos, proporcionando bem-estar e mais qualidade de vida. Sala das Reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, verificar a possibilidade de adquirir uma moto para apanhar medicações em outras unidades quando a unidade pertencente não tiver medicamento em estoque. Justificativa. A solicitação acima procede em virtude de vários usuários que, ao procurar sua unidade de saúde e não encontrando os medicamentos, são deslocados para outras unidades bem mais distantes. E isso tem trazido muito transtorno para os membros, principalmente os idosos e debilitados. Sala das Reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria de Saúde, verificar a possibilidade de deixar plantonista nas farmácias da UBS dos bairros nos horários de 8 até as meio-dia aos sábados e quando houver feriados estendidos. Justificativa. A solicitação acima procede em virtude de reclamações recebidas dos usuários que ficam impossibilitados de pegar as medicações em caso de emergência. Sala das Reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Agora vamos para os requerimentos. Daqui a pouco. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental que seja enviada ao deputado federal Eduardo Barbosa, ofício em anexo, solicitando apoio à aprovação da PL 4054/2019, Justificativa. A aprovação do PL terá grande relevância para garantia das atividades da Agência Nacional de Mineração, ANM, incluindo implantação e modernização do sistema de fiscalização da CEFEM e das barragens, com importantes impactos para o município de Mineradores, entre eles Itabirito. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, assinado pelos vereadores. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ao deputado federal Diego de Andrade, ofício em anexo, solicitando apoio à aprovação da PL 4.054/2019. A aprovação da PL terá grande relevância para a garantia das atividades da Agência Nacional de Mineração, ANM, incluindo implantação de modernização do sistema de fiscalização da CEFEM e das barragens, com importantes impactos para o município de Mineradores, entre eles Itabirito. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, também assinado por todos os vereadores. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado um ofício à Secretaria Municipal de Transportes, solicitando a realização de levantamento quantitativo acerca dos estabelecimentos beneficiados pela Lei Municipal 3.022, de setembro de 2014. Justificativa. A lei, resultado de projetos da minha autoria, beneficia dependentes químicos, autorizando o Poder Executivo a conceder transporte gratuito para fins de internações em clínica especializada para tratamento. Sala das reuniões. Em 18 de novembro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite ao Departamento da Defesa Municipal, Civil Municipal, que envie esta Casa Legislativa informações sobre a atual situação da barragem de Forquilhas. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala de reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria competente que envie essa Casa Legislativa informações à necessidade de intervenções no... córrego que corta o bairro Santa Rita. Já está sendo feito um plano de ação? Se positivo, existe uma previsão? As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria competente que envie a esta Casa informações referentes aos custos totais gastos até a presente data na obra da construção da Avenida José Faria de Raime, se foram feitos aditivos nos contratos e os custos previstos na intervenção da retirada da ponte férrea e construção da nova ponte. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, no prazo da lei, solicite a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito que envie a esta Casa Legislativa esclarecimentos sobre o que está previsto no contrato de concessão do transporte público coletivo municipal, no que se refere à obrigatoriedade da presença do cobrador nas linhas. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 18 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos ler a matéria em pauta. Projeto de Lei número 84/2019, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal no município de Itabirito, no exercício de 2020, em primeira discussão. Projeto de Lei número 85/2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios e auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro 2020, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 90/2019, que altera o dispositivo na LDO 2020, lei municipal, número 3.330, de 26 de julho de 2019, sendo manter a ampliação e o serviço de ecoterapia na diretriz 36, com alteração dos anexos de metas e prioridades no LDO 2020, incluir o inciso 3º no artigo 13, que trata das circulações da receita, e incluir o parágrafo 4 no artigo 28, que permite o remanejamento, transposição e transferência durante a execução orçamentária, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 93/2019, que altera a LDO 2019, que inclui o inciso 3º no artigo 13 da Lei Municipal 3.249, de 21 de maio de 2018, que compõe a LDO 2019, que trata das vinculações de receita recorrente em até 30% nos termos da Emenda Constitucional número 93/2016, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 96/2019, sobre a criação do Programa para Identificação, Diagnóstico, Tratamento e Acompanhamento Integral de Educandos com Dislexia, Descalculia ou Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade na Rede Pública Privada de Educação no município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Nilson em primeira discussão. Projeto de Lei número 97/2019, que altera a Lei 3.352, de 14 de outubro de 2019, que dispõe sobre a utilização de materiais recicláveis em decorações de eventos públicos e da outras providências de autoria do vereador Átila, em primeira discussão. Moções 2019, com sede de mérito comunitário, de autoria dos vereadores, votação única e nominal. Projeto de Lei número 99/2019, que dispõe sobre a divulgação de dados do Conselho Municipal e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo, é um projeto novo. Projeto de Lei número 100/2019, que autoriza a Câmara Municipal de Itabirito conceder auxílio cesta básica aos servidores e da outras providências, de autoria da mesa diretora, projeto novo. Projeto de Lei número 101/2019, que cria o concurso de decorações natalinas de Itabirito, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção total ou parcial de IPTU aos contribuintes vencedores e da outras providências. De autoria do Executivo, também projeto novo. Senhor Presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Solicito ao senhor secretário listar os oradores inscritos, nominá-los, né?
Senhor Presidente, há 11 vereadores inscritos.
Glória.
Primeiro vereador Gilmar, Nilson, Ricardo, Rose, Edson, Geraldo, Léo, Átila, Renê, Antônio e Max.
Com a palavra, vereador Gilmar.
Senhor presidente, secretário, vice-presidente, vereadores, vereadora Rose, público presente, imprensa, funcionários da casa aí, boa noite a todos, as pessoas que estão nos ouvindo pela internet aí também. Quero iniciar aqui convidando as pessoas para audiência pública, quinta e sexta-feira, próxima agora. Na sexta-feira é sobre a MG30, na quinta-feira MG30, sobre aquele problema da estrada do Mazagão, que está asfaltada, mas não está asfaltada. Então, essa polêmica que a gente vai estar discutindo aqui na quinta-feira. Está aqui todos os vereadores empenhados nesse projeto para que saia esse asfalto, esse benefício para aqueles moradores daquela localidade. Então, na quinta-feira, audiência pública. E, na sexta-feira, a outra audiência pública é... O objetivo é discutir a escola civil-militar. A escola civil-militar, gente, aqui, ó, já falo para vocês. Venham, vamos encher essa câmara aqui. Vamos encher essa câmara, porque isso significa colocar policiais aposentados para dar tapa na cabeça do nosso menino dentro da escola aí. Então, isso é projeto de Bolsonaro. Entendeu? É para dar emprego para policial. Agora, se o recurso vem através dessa forma, tem que transformar a escola civil-militar. Então, o governo está dando essa opção. Ou você transforma civil-militar as escolas, ou não tem recurso para a educação. Não tem opção, não. Não tem outras formas de buscar recurso para melhorar a nossa educação? Ou é só essa forma? Para dar emprego para policial, para dar tapa na cabeça dos nossos filhos dentro da escola. É isso que a escola civil-militar serve. Então, quinta e sexta-feira é muito importante. Está aqui o morador do Mazagão, aqui o Serginho, marcando presença aqui. Com certeza ele vai estar presente aqui também na audiência pública. E convida todos os moradores do Mazagão. É importante o máximo de pessoas que puder vir aqui, encher essa câmara aqui na quinta-feira, venha. Porque a gente precisa discutir e a gente precisa de mostrar força da população, além da fala dos vereadores aqui. Então, venham aqui, porque é para benefício para vocês aqui. Claro, se vocês estão felizes, nós também estamos felizes. E aqui, como eu sempre falo, nós somos a caixa de ressonância do povo. Então, o povo, os moradores do Mazagão, eles estão passando um perrengue de verdade. Como aqui também se faz presente os moradores de Santa Rita, que com essas chuvas que passaram aí, a chuva de granizo que teve, e essa chuva forte que teve para trás aí também, eles estão sofrendo, mas sofrendo muito também. Desce água da Estrada do Cristo lá para o fundo daquelas casas ali e está destruindo tudo. O Toninho está aqui preparado também para falar, dei com o pessoal do morador de Santa Rita também, se faz presente aqui. E todos nós, vereadores, somos solidários a vocês. Quem dera se a gente tivesse a força para chegar lá e construir tudo que a chuva destruiu. Mas a gente tem a força da palavra aqui e ajudar vocês a correr atrás disso. Como o Toninho, que é um grande guerreiro e defensor do morador de Santa Rita, Munu, daquela região. Então, fica aqui o nosso apoio também aos moradores de Santa Rita e os moradores do bairro Mazagão e adjacentes. E quero convidá-los também para o dia 23, no sábado, o batizado de capoeira, que também está inserido na Semana da Consciência Negra, que está tendo evento essa semana inteira. Depois, vocês acompanham a programação para vocês ficarem por dentro. Tem muita coisa legal acontecendo na cidade aí. A Semana da Consciência Negra. E nós vamos ter um batizado de capoeira, aonde que todos sabem que eu sou mestre de capoeira, faço capoeira há 30 anos, trabalho aqui dentro de Itabirito com a capoeira. Então é importante também a presença de vocês lá, para vocês conhecerem um pouco da cultura afro-brasileira. E quem prestou atenção no Padre Edmar, na fala do Padre Edmar aqui, vai entender o que eu vou falar aqui. Minha mãe, ela criou 9 filhos. 9 filhos, eu sou de família socorrida, de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo é uma entidade que tem aqui em Itabirito, em várias partes do Brasil também, e eles ajudam famílias que não têm onde morar, que não têm o que comer. E eu morei por quase 10 anos em um barracão de São Vicente de Paulo. Eu, minha mãe, mais 4 irmãos. Depois minha mãe casou. Novamente, minha mãe era muito nova, então ela casou, e teve mais 5 filhos. Então nós somos 9 filhos. E minha mãe não teve a oportunidade de estudar, como muitas pessoas hoje estão tendo, como todos estão tendo a oportunidade de estudar hoje, Alguns com dificuldade maior do que o outro, com problema maior, todos nós temos os nossos problemas. E a minha mãe teve bastante problema também na vida nossa lá. Então, na semana passada, eu fiz uma fala dizendo Lula livre, Lula livre. Agora estou falando novamente, Lula livre. Eu falei, eu tenho o direito de manifestar como qualquer um brasileiro tem. E eu só peço o respeito de todos vocês, com todos os vereadores aqui. Agora, a gente não tem que escutar só o que a gente gosta, não. Agora, nós temos que respeitar a opinião do outro, como eu respeito a opinião de todo mundo. E jamais eu vou chamar qualquer um de vocês de vagabundo, porque vocês estão com opinião, qualquer opinião que seja diferente à minha. Nunca eu vou chamar vocês de vagabundo e também não vou chamar vocês de filho de uma puta também não. Como eu fui chamado aqui pelo senhor Ivan Morgan. Ivan Morgan, todo mundo sabe que é um senhor que tem uma clínica aqui. Ele desrespeitando todos os vereadores, todos os colegas vereadores aqui. Ele nos chamou de filho da puta. E nessa vez ele falou diretamente para mim. Então, senhor Ivan Morgan, respeitando a pessoa do senhor, sei que é um empresário respeitado aqui na cidade, e quando se dirigir à minha pessoa, a mim, você pode falar o que quiser, mas da minha mãe não fala não, que é uma pessoa muito, muito honrada. Então não fala de minha mãe, senhor Ivan Morgan. Minha mãe, puxa, olha, minha mãe não teve a oportunidade de estudar, estudou até terceiro, não sei se chegou quarto ano de escola, porque tinha que andar muito longe, vinha de bom sucesso para fazer, para aprender a escrever o próprio nome aqui, vinha para estudar aqui em Itabirito. E aí aparecem as pessoas, né, que deveria, né, pelo menos dizem que tem mais educação do que nós, que são os empresários da cidade, respeitados. Inclusive, eu sou cliente da clínica, fui cliente da clínica dele. E uma clínica maravilhosa, profissionais de primeira que tem na clínica do Ivan Morgan. Profissionais muito, muito, muito bom mesmo. Inclusive ele, é um grande empresário e eu só não gostei e não gosto, nem ele, nem ninguém me chame de filho da puta. Não me chama porque eu não gosto. Teve um outro que fez um comentário me chamando de vagabundo. Às vezes, eu tenho amigos que a gente brinca um com o outro, de passar na outra, ô vagabundo, a gente cumprimenta dessa forma. Eu com os meus amigos. E esse senhor que falou isso, esse que falou Lula livre é vagabundo. Eu não sei o que significa vagabundo para ele. De repente, pode ser uma coisa boa, porque eu com meus amigos não é xingação, não, é coisa boa. Então eu estou entendendo que ele estava me cumprimentando, me elogiando. Então, isso eu não tenho nem que falar, cada um tem opinião e eu respeito a opinião. Até o seu Eduardo Barbosa estava aqui fora, aqui, não sei se ele já foi embora, ele iniciou a crítica. Vergonha, vereador falando Lula livre. Tudo bem, mas só que ele foi respeitoso, porque ele falou, vereador, respeitoso não, porque às vezes também dá nome aos bois, né? Fui eu que falei e eu vou falar quantas vezes eu senti vontade e achar que eu devo falar. Então, ele pelo menos foi respeitoso, começou os comentários. E aí começou. E nessa conversa toda lá, vieram outras pessoas também. Tem um aqui que eu acho, ou tenho quase certeza, que ele foi na pilha das outras pessoas que não me conhecem. Porque esse me conhece muito bem. O nome dele é Elson Silva. Ele que é família também, muito conhecido na cidade, é inclusive meu tio. Ele, o irmão dele, a minha mãe deu 5 filhos para o irmão dele, e ele é padrinho de um dos meus irmãos. Ele também me chamou de filho da puta. Então, assim, ele me conhece. Com certeza, ele foi na pilha das outras pessoas, e na hora que ele escreveu isso lá na rede social, ele não sabia com quem ele estava falando, porque ele me conhece muito bem. E ele é uma pessoa que eu respeito muito, porque eu o conheço também, e ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, quando a minha mãe casou com o irmão dele. Ele é uma pessoa que todo ano ele chegava, ele levava cesta para a minha família, ajudou muito a minha família. Então, muito obrigado, senhor Elcio. Tio Elcio, muito obrigado, senhor. Mas, eu não sou filho da puta, não. Então, ele eu tenho certeza que foi na pilha. E teve um outro senhor também, que é o senhor Orlando Campos. fez os seus comentários também maldosos dirigindo a minha pessoa. Senhor Orlando Campos, para quem não conhece, ele já esteve vereador também nessa casa. Ele é uma pessoa que devia saber o que, que a gente passa também. Porque estar vereador, claro que tem as suas vantagens, sim. Nós temos bom salário, sim, mas muita coisa nossa é cortada, principalmente a privacidade. Porque todo mundo sabe da sua vida. Se você chega num bar hoje, e em bar que você não tem amigos, porque quando você chega num bar para comprar qualquer coisa, você já chega na porta, algumas pessoas já chegam, opa, vai pagar uma aí, vai fazer não sei o quê. Ninguém chega assim, boa tarde, boa noite, meu amigo. Então, peço respeito para essas pessoas aí, para com os colegas vereadores e comigo também. Né? O senhor Orlando Campos, ele é o dono do clube. O clube não é dele, não? Ah, não, ele é o presidente do clube. É porque ele fecha o clube e é só ele que abre. E se vocês não sabem, ele faz os bailes lá e ele cobra para as pessoas entrar. O dinheiro, não sei como é gasto, porque nunca prestou contas aqui para nós aqui. Também não sei se houve pedido para a prestação de conta dele, mas ele ganha, ele recebe, não sei se ainda recebe, e ainda recebe o salário da prefeitura, porque ele faz parte da Secretaria do Social. Ô, senhor Orlando Caldeira, agora do Caldeira que eu estou falando, do prefeito. Não, Orlando Campos é o dono do clube e o Orlando Caldeira é o prefeito. Eu estou pedindo para o Orlando Caldeira olhar essa situação do Orlando Campos que está comandando o clube e nós temos outra entidade que podia também explorar esse espaço, que é o fim de tarde, que tem que pagar aluguel e nós com espaço público que fica 50% do tempo, ou não, 80% do tempo fechada por conta do senhor Orlando Campos. E sou eu que estou mamando na teta, como disse aqui também o senhor Ivan Morgan. O senhor Ivan Morgan falou que a teta minha está acabando, que a teta está secando. Esse Ivan Morgan, no tempo de Juninho, prefeito, no tempo de Manuel da Mota, prefeito, as pessoas que eram atendidas na prefeitura iam para a clínica dele. Agora não está indo mais, não. E é a minha teta que vai secar ou a dele que secou? Então, ele tem que nos respeitar. Porque aqui, ó, olha o telhado de vidro aí, meu povo. Todo mundo fica falando, vai na rede social, porque aí na hora de mostrar a cara, fica na moita aí. Então tem um bando de covarde que faz isso. Covardes. Que atrás lá dos computadores fala o que quer. Mais um minutinho, só para concluir aqui, senhor presidente. Não, acho que vou concluir por aqui. Senhor presidente, muito obrigado e boa noite, senhor.
Presidência, agradece, registra a fala do vereador Gilmar, convida para fazer uso da tribuna, vereador Nilson.
Senhor presidente, secretários, vereadores, por presentes, assessores, doutora Edés, doutora Cláudia, boa noite a todos. Eu queria iniciar minha fala aqui, pegando uma carona rapidinho no Gilmar, a respeito dessa pessoa que ele disse, que defamou ele e a família. Eu não vou citar o nome porque é meio desagradável, mas todo mundo já sabe de quem que é. Não é a primeira vez que ele vai no Face e quando qualquer assunto que tem contra vereadores, ele fala safados e filho daquilo que o Gilmar disse. Eu admiro muito, porque mais ou menos 2 meses atrás, eu fiz um relato sobre a firma do pai dele, que chamava Morgana, que na época da década de 60 e 70, comandou em várias escalas a mineração em Itabirito. E eu recebi, com muita, muita felicidade, os parabéns dele, do irmão dele, irmã, parente, de tudo quanto é jeito, pela minha fala. E, de repente, qualquer coisinha de vereador é filho daquilo e são safados. Eu gostaria que essas pessoas tivessem a oportunidade de subir num palanque e sair candidato e estar aqui. Porque eu, naturalmente, se eu não estiver aqui, porque eu estou chegando aqui agora, nunca vivi de política, não vou viver, e eu vou viver da minha saúde. E pode ter certeza que vai ter uma pessoa para fiscalizá-lo, mas sem chamar ele de filho daquilo ou de safado. Eu vou sempre respeitá-lo, porque é uma boa pessoa, mas infelizmente esconde atrás de uma coisa que chama Facebook, que é desgraça mundial, para falar mal das pessoas. É só isso que eu queria dizer sobre essa pessoa. E vou no assunto que interessa. Eu, na sexta-feira, sexta para sábado, eu vi uma mensagem do secretário de Trânsito com um mapa que ia liberar o trevo do Santa Efigênia igual estava. E eu fiquei muito preocupado e alegre ao mesmo tempo. Eu pensei, será que puseram a cabeça no lugar para acertar as coisas? Ou é porque, pelo que eu vi, na sexta-feira que eu passei, na quinta-feira que eu passei, tinha 4 funcionários verificando a ponte do Santa Efigênia, olhando, e eu pensei, será que nessa ponte que já está danificada ou em processo de danificação e eles já estão com medo? Então vou deixar isso aqui no ar para que o prefeito manifeste, porque ele é engenheiro e tem capacidade, mas eu estou achando que já tem alguma coisa, que olhando peixe naquele corguinho não estavam. Olhando um rã, muito menos, e perereca nem se fala. Eu acredito que não estava olhando. Estava olhando realmente, era a ponte. Então isso aí tem que ser falado. E agora, presidente, é um assunto que me deixa muito triste, porque há mais ou menos 2 anos atrás, o nosso amigo, meu amigo pessoal, Alex Salvador, fechou a escolinha Dona Baratinha na Vila Gonçalo para a reforma do telhado. Aí veio essa confusão toda, ele não pôde concluir a obra, não pôde iniciar, pelo menos, e Vossa Excelência também assumiu, o tempo foi pouco, e ficou para esse governo. Mas só que lá está sendo distribuição de fraldas. E esse fim de semana, vários pais me procuraram queixando do que eles foram informados. Eles foram informados que a escolinha vai ser fechada definitivamente, vão levar as crianças, pelo que me disseram, lá para o SESI, lá embaixo, na Casa Populares, porque não tem recurso para arrumar. Veja bem, não tem recurso para reformar um telhado, não é fazer um telhado, reformar desde que não jogue telhas fora, igual jogaram no Natália Donato. Mas vai ter dinheiro para pagar van, para transportar as crianças. Então eu não entendo. E para colaborar que eles reformem o telhado, nós estamos repassando do nosso orçamento positivo R$ 26 mil para ajudar na reforma daquele telhado. E eu quero mandar um recado aqui para o prefeito, que a Vila Gonçalo, ele venceu em todas as urnas da Vila Gonçalo. Então ele tem que ter compromisso com a Vila Gonçalo. E o compromisso com a Vila Gonçalo não é retirando mais um item que nós temos da Vila. A Vila só tem perdido. A Vila perdeu a policlínica 24 horas que nós não temos, perdeu o turno da noite da professora Tibúrcio, agora está perdendo a escolinha. Isso nós não admitimos, o senhor tem que rever essa situação, e eu acho que 26 mil dá pelo menos para trocar algum caibo que precisar trocar, voltar a incrementar a escolinha, que aquilo não só perde a nossa comunidade, como perde também o comércio. Porque o comércio vive em torno de giro de pessoas, de movimento. Então gostaria de pedir ao senhor para rever essa situação, porque nós não vamos aceitar isso fácil, não. Chega secretário, não toma conhecimento de nada e acontece isso. No governo do Valdir Salvador, em 2005, ele tinha nos prometido O secretário aí não deixa eu mentir, o nosso presidente não deixa eu mentir, de abrir a policlínica 24 horas. E eu mesmo subi no palanque e manifestei, porque ele manifestou e falou que eu podia fazê-lo. Veio a senhora de fora, uma secretária de saúde, e disse simplesmente que não tinha necessidade de abrir a policlínica. Eu não sabia nem por que Itabirito chamava Itabirito. E ela fez isso com a nossa comunidade, e quem ficou mal fui eu. Inclusive, teve uma reunião lá na policlínica que o cacete quebrou entre eu e ela, e eu vi que realmente, o que eu disse há pouco tempo, a política tem hora que é coisa do Satanás. Então, eu estou dizendo, estou pedindo ao Orlando Caldeira para ele pensar com carinho, reformar aquela escolinha, entregar para a população e acrescentar mais coisa no nosso bairro, não é tirar, não. E eu quero dizer agora uma pouca coisa a respeito da MG30, porque agora está aparecendo vários pais, depois que a criança nasce e ela se torna bonita, parece pai. Criança feia, ninguém quer ser pai. Eu me lembro quando eu cheguei para aqui, dia 27 de novembro, para completar um ano, e a partir desse ano, quem levantou a bandeira da MG30 foi o Renê Botecos e o Ricardo Oliveira. E nós fizemos uma reunião mais ou menos dois meses atrás, eu, o Renê, e me parece, eu não sei se é o Gilmar, Renê, ou se foi o Toninho que foi conosco, Gilmar, nós somos em Brasília e reunimos com o Diego Andrade. E a solicitação foi para municipalizar esse trecho. As palavras do grande deputado, que dá apoio em Itabirito Constante, foi a seguinte: eu posso tentar, mas tem que analisar com carinho, porque a municipalização desse trecho não é viável para a cidade. Que todo, qualquer coisa que acontecer nesse trecho recai sobre o município. A conserva da estrada, algum acidente que porventura tiver, qualquer item. O Renê está aí, não deixa eu mentir. Mas eu posso tentar para vocês. Aí o Renê teve uma ideia de um mês depois procurar João Vitor Xavier, vereador estadual. Nós somos João Vitor. O João Vitor não estava inteirado do assunto. Aí o João Vitor, ouvindo bem, o João Vitor disse o seguinte: vereadores, a Vale está repassando 190 milhões de reais para o Estado. O Estado quer construir penitenciária. E o nosso município, inclusive o meu, que é Caeté, não tem necessidade de penitenciária. Eu vou tentar marcar uma reunião com o Bilac Pinto e tentar destinar essa verba para, no caso de Itabirito, Nova Lima e Rio Acima, a construção, fazer o asfalto. Estava eu, Renê, quatro vereadores de Nova Lima, de Rio Acima, inclusive o Flávio, presidente da Câmara. E assim foi feito. Então eu quero deixar isso aqui bem claro, porque justiça tem que ser feita. Quem levantou essa bandeira aqui foi nossos amigos Renê Botecos e o Ricardo Oliveira. Eu parabenizo eles, e qualquer coisa que decidir por bem, não adianta tentar abraçar e querer colocar coroa na cabeça de quem não deve, que é muito feio isso aí. Quero deixar isso aí bem claro, não me pediram, eu estou fazendo por isso, espontânea vontade, e me desculpe de citar seus nomes, mas eu tinha que fazê-lo. Eu agradeço ao Rogerinho do SAI e ao Márcio Engenheiro, que eu fiquei conhecendo hoje de tardinha, porque eu entrei com a indicação solicitando reforma no bueiro em frente ao Vicente do Varejão, que toda chuva que tem é alagado o comércio deles. E hoje chegou essa pessoa que chama Márcio, perguntou se eu, que era o vereador Nilson, e com a indicação para ir lá e tentar resolver o problema. Elisete, nossa amiga, nossa assessora, acompanhou ele até no Vicente, que ela estava comigo lá, e me parece que vai dar um fim. Graças a Deus, que comerciante aqui em Itabirito geralmente só leva ferro. E eu já levei muito, já fui perseguido demais por causa de política e resisti por causa da persistência do trabalho. E eu acredito que vai resolver. E hoje me parece que estava também abrindo na rua da feira. Inclusive o Carlos, nosso amigo do Marombá, me ligou. E eu quero, em nome dele, agradecer também essas duas pessoas. E agora eu quero, Osmar, por favor, eu gostaria que você colocasse umas imagens aí, que isso aí, eu quero fazer um comentário em cima dessas imagens. Isso aconteceu, o alagamento na rua João 23, no bairro Santo Antônio. E eu vou citar isso aí, porque a pessoa mandou uma mensagem no ar, me citando meu nome, pedindo ajuda. Essa rua, os moradores não têm sossego há vários anos. Essa senhora mandou uma mensagem para mim e direcionada a várias vereadoras, quem tivesse acesso, que tem 40 anos que ela mora nesse lugar. Ela não tem condições de fazer melhoria nenhuma por causa disso que acontece. Se puder ir mudando aí, Osmar, eu vou ficar feliz. É coisa de louco, viu, presidente? Isso aí, ó, é coisa de louco. Eu, quando eu falo em festa, eu não sou contra a festa. Festa tem que existir. Mas não justifica você fazer uma festa na sua casa com a casa caindo. Eu acho que primeiro você tem que arrumar coisas desse tipo. Olha que loucura. Isso existe. Isso não tem lógica. Eu acho que tem que fechar os canais de tudo, todo gasto que houver para dar prioridade para essas famílias. Ou dá prioridade, eu falo, vou arrumar outro lugar para você morar que nós não temos condição de arrumar. O que ela recebe é que não tem condições, a prefeitura não tem verba. E quando vem procurar na prefeitura, é maltratada, tanto aqui como sai, o descaso. Vocês estão vendo aí, eu espero que o prefeito tenha consciência, e apesar que eu não estou trilhando com o prefeito, sou do partido dele, respeito ele muito, mas vocês não imaginam os papos que eu tinha com Orlando a respeito disso aí. As conversas que eu tinha com Orlando. Inclusive, eu tenho uma mensagem dele, que ele falou comigo uma vez, na mensagem. Você é um homem de Deus, que eu nunca vi você falar nada de pessoas de boa situação. Você só me impede se eu chegar a respeito dos pobres. Então está aí, Orlando, eu estou te pedindo que você amenize a situação desse pessoal. Isso é injustiça. Fazer festa de pastel de angu gastando cento e tantos mil reais ou mais e deixar uma situação dessa. A injustiça, fazer festa de pastel de angu, que o pobre não tem condição de comprar um pastel de angu e deixar uma situação dessa. Aí tem gente que vira e fala, ah, o pessoal tem que divertir, eu concordo, então divirta por conta deles. O dinheiro da prefeitura tem que ser direcionado, inclusive eu peço o líder do prefeito, Léo, você que é uma pessoa de respeito, que leve essa situação. Não tem lógica. Não tem lógica. Eu encontrei pessoas para bater no serviço do SAI, lá na minha rua, porque o calçamento estava ruim. E isso tem que bater, é isso aí. Calçamento ruim não, a gente põe terra e funciona. Isso aí que é loucura. Dona Lindalva, ela tem um salão, trabalhadora, inclusive uma irmã dela falecida, depois que estudou comigo no Tiburcio, a Luzia, e essa situação que nós estamos passando. Eu acordei com a mensagem no telefone, era 10 e pouco quando eu recebi a mensagem, eu fiquei pasmo de ver. Então, senhor presidente, o senhor está vendo aí que loucura, como que a nossa cidade está. E não é só disso, não. O padre que saiu daqui, guria mesmo, ele disse, Osmar, muito obrigado, tá bom aí. O padre, ele falou dos bairros que visitou de miséria. Eu citei aqui, na semana passada, um garoto de 7 anos, vou relembrar que às vezes não tinha alguém aqui, escreveu uma cartinha e colocou... Já está na hora aí? Ué, está doido. E colocou essa cartinha debaixo da porta de uma loja, solicitando cesta básica, porque estava passando fome. Então, por aí vocês veem a situação. Então, vou continuar aqui para não terminar. E eu gostaria que o prefeito cobrasse dessas empresas que usam Itabirito para minerar, que desse um recurso para reformar nossas ruas. Porque não é só os caminhões pesados, não. Ônibus toda hora transportando o pessoal que também danificam a nossa estrada, as nossas ruas, ruela. Então eu gostaria que ele tivesse paciência e ajudasse nisso aí também, solicitando. E eu entrei, presidente, com duas indicações hoje, que seria rapidinho. Uma é solicitando do prefeito que colocasse um plantonista nas UBS no sábado e véspera de feriado de... Um minutinho só, por favor. Nos horários de 8 até meio-dia, para atender o pessoal. Não justifique emendar 3, 4 dias com as UBS fechadas. E o outro é adquirir ou contratar um motoqueiro para quando se a pessoa chegar na unidade e não tiver o medicamento que ele precisa, chega na vila, por exemplo, fala, eu vou ligar para Santa Rita, tem lá, vocês vão lá buscar. Isso não é justo. Então, que tivesse contato com a pessoa para pegar o medicamento e entregar no lugar que fosse necessário. Muito obrigado a todos, desculpa o atraso e boa noite.
Presidência, agradece e registra a fala do vereador Nilson e convida para fazer uso da tribuna, já posto, vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa diretora, vereadores, vereadora, público presente, funcionários dessa casa, todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara, meu boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus a oportunidade mais uma vez de estar nessa tribuna, onde nos colocamos como a caixa de ressonância da população, ouvindo e trazendo as pautas necessárias e cobrando efetivamente do Poder Executivo e de onde quer que seja, na questão estadual ou até federal mesmo, a melhoria contínua do nosso município. Inicio aqui com as palavras do Padre Edmar, onde deixa a mensagem da fraternidade e também onde valoriza os poderes constituídos, quando valoriza o Poder Legislativo e o Poder Executivo, o Poder Judiciário, onde nos dá um fortalecimento, quando o padre nos coloca como poderes fortes, que tenham condição de vir e aplicar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu sigo nessa linha, mando um grande abraço ao Serginho, meu amigo, lá do bairro Marzagão, onde na quinta-feira teremos a audiência pública. Audiência pública muito necessária, Serginho, você sabe da luta. Nós entramos em prol dessa demanda desde 2017, tive a oportunidade de entrar com a solicitação, agradeço aqui ao presidente Arnaldo por ter acatado o requerimento, a todos vocês que deferiram o requerimento, e vamos participar juntos, trazer as demandas da MG30. Eu acho que não é só a oportunidade da municipalização, acho que nós temos que ouvir a comunidade, eu acho que nós temos que principalmente dar aquele primeiro passo, fazer aquela manutenção necessária lá na estrada do Marzagão. Estrada essa que nem manutenção tem mais. Não podemos atuar num poder estadual. Claro que pode, eu consegui, há um tempo atrás, conversando diretamente com o DR, o Serginho lembra, a gente conseguiu autorizações para que a prefeitura pudesse dar a manutenção, e foi feita por várias vezes. Então, esperamos que tenha mais empenho do Poder Executivo em prol da comunidade da região do Marzagão. Uma outra situação, o pessoal do bairro Santa Rita, pessoal que vem sofrendo, o Nilson colocou aqui a questão da rua João 23. Parece que o problema são as drenagens, mas depois de algumas intervenções parece que a coisa tomou um rumo efetivo maior. Fiquei feliz hoje de saber que iniciou a intervenção na feira, na rua da feira. Estive presente lá no sábado conversando com alguns comerciantes. Então deixo aqui que a cobrança vai ser feita, Marcinha, você, os companheiros aí, o que vocês precisarem, eu me coloco à disposição. Eu acho que a Carioca tem que, nós temos aqui cobranças efetivas do vereador Toninho, mas nós temos que olhar clinicamente para o setor da Carioca. Então nós temos representantes aqui, temos o chefe de gabinete do prefeito Orlando Caldeira aqui, onde essas demandas têm que ser levadas, temos também passando ao líder do prefeito, eu acho que isso é importante. A questão da Carioca é questão de calamidade pública, não pode chover que a Carioca inunda, o córrego sai para fora, dá enchente, então virou uma condição necessária e extrema ação. Nós não podemos esperar mais, temos que ter uma ação imediata para isso. Então fica aqui, faremos o que for possível, necessário, se precisar de marcar reuniões a gente marca, se precisar de fazer filmagem a gente faz, o que for necessário, tiver ao nosso alcance aí faremos, viu? Deixo aqui a mensagem a vocês. Quando se fala de educação, Gilmar cita aqui que teremos na próxima sexta-feira uma audiência pública sobre a escola cívico-militar. Eu acho importante, audiências são para isso. Audiências são para ouvir, audiências são para debater. Eu cito aqui que na educação, vou citar um exemplo, um projeto de lei do ex-vereador e professor Ricardo Francisco, onde foi feito o projeto de lei do passe estudantil 100%. Quantas pessoas se formaram nesse período? Quantos doutores, quantas pessoas tiveram a oportunidade de estudar durante esse período? Então, hoje, nós temos uma educação qualificada, porque tivemos aqui bons legisladores que ouviram a população, que criaram bons projetos e que atenderam as demandas e as necessidades da população. Então eu falo que tem que ser discutido sim, todas as pautas são importantes, se é a caixa de ressonância, ela tem que ser a caixa de ressonância que funcione efetivamente. Gilmar citou também que a mãe dele não teve oportunidade de estudar, porque o Bom Sucesso não tinha transporte, tinha que andar muito. Eu acho que é o Bom Sucesso de Itabirito mesmo, não é isso, Gilmar? O Bom Sucesso continua sem transporte, depois de quantos anos, meu Deus?
A gente cobrou, ficamos aguardando. E o transporte do Bom Sucesso? O pessoal vai continuar sem estudar, o pessoal vai continuar sem médico. É um transporte coletivo, é coisa simples e coisa básica. Já passou da hora de resolver aquele problema. Aquele problema não pode acontecer mais. A comunidade, nós estamos no século XXI sem transporte coletivo na comunidade do Bom Sucesso. Então chegamos ao extremo. Passou da hora, tem que resolver, tem que tomar essa ação. O vidro da Escola Manuel Salvador. Vejo aqui o empenho, né, da diretora, dos profissionais da área, mas estou cobrando aqui, tem que se resolver, aquele vidro vai cair na cabeça de alunos, vão criar situações mais críticas. São situações emergentes, tem que resolver o problema, tem que tirar, não sei de onde, estão entrando com um projeto de lei aqui, o Executivo entra com um projeto de lei, 93/2019, né, que desmembra do orçamento, muito indefinido, em torno de 27 milhões, mas não está esclarecido, não tem esclarecimento focado, onde vai ser aplicado, de qual secretaria tirou. Então eu peço aqui, eu vou pedir vista nesse projeto e peço que venha a secretária de Planejamento, que venha a secretária de Fazenda e que nos dê um parecer aqui. Tantas dessas coisas que foram discutidas e colocadas, por que não entrar nessa demanda aqui, né? Que é um desmembramento aqui, alterando a LDO 2019, de 27 milhões, aproximadamente 27 milhões. Então tem que ter um entendimento mais concreto. Isso não pode descer para a Câmara muito superficial. Nós tentamos um entendimento, mas eu espero que sejamos atendidos aí com a presença dessas pessoas. Quem sabe não aplicar na drenagem resolver o problema da Carioca? Quem sabe resolver o problema do transporte coletivo do Bom Sucesso? Então, né, o problema, tivemos vários problemas de drenagem na cidade. Vamos pensar nisso. Né? E voltando na MG30, aqui, eu ouvi o Serginho, eu lembrei. Nós temos 4 mineradoras explorando o nosso município. Nós temos esse transtorno que se causou no trânsito da cidade. Por que não cobrar da empresa Vale, né, que está fazendo aquele muro de contenção, mas que cria um transtorno para a nossa população? Por que não ela vir e asfaltar esse trecho de 6 quilômetros entre Itabirito e a comunidade do Marzagão? Será que aquele povo vai continuar sofrendo? Será que não vamos criar alternativas? Vamos criar iniciativas para resolver aquele problema? Ou vamos continuar deixando o povo sofrer? Um outro fato também, Escola Dona Baratinha também foi procurado, Nilson. Realmente é um absurdo, né? É um CMEI que foi criado ali há mais de 30 anos, é histórico na região da Vila Gonçalo, né, 40 anos. Então, por que não se pensar em novas situações? Por que retirar o CMEI Dona Baratinha e levá-lo ao SESI? Esse custo do transporte não justifica, então, fazer o equilíbrio com um novo aluguel até que se reforme a antiga Dona Baratinha? Né? Eu tenho 10 mil a estender do meu orçamento impositivo ainda. Se necessário for, eu também coloco na ajuda lá, Nilson, para contribuir com o telhado e o que for necessário de reforma para que se volte a Dona Baratinha e que se atenda a comunidade da Vila Gonçalo. Vila Gonçalo não é só um bairro, é uma região que acopla vários bairros e tem a necessidade desse atendimento. E também, comunidade da Vila Gonçalo, dentro do orçamento impositivo que temos, que foi criado nessa casa, por sugestão do vereador Edson, do doutor Edson, né? O cara competente que vem sempre aí com pautas importantes, nos dando aí a oportunidade de aprender com ele um pouquinho, né, doutor? Vem nos trazendo aí situações grandiosas aí, que colaboram com o Legislativo de Itabirito. Eu indiquei 50 mil reais para a reforma da quadra da Vila Gonçalo. Né? Então, eu falo que Nilson contribui, eu contribuo, os vereadores contribuem, e a Vila Gonçalo merece esse atendimento. Nós indicamos 35 mil para a reforma do campo do Marzagão, que é necessário também, que é uma comunidade desassistida. Então, assim, são pequenos detalhes, Serginho, que faz que a coletividade, que a coisa funcione e dê força a essa engrenagem, para essa engrenagem rodar. Então, nós indicamos lá, a quadra da Vila está em fase deteriorada, também fizemos essa indicação e fizemos a indicação no campo do Marzagão. Se Deus quiser, faremos outras, resolveremos vários outros problemas. Minha pauta é muito extensa, não vou conseguir falar todas elas aqui. Nós temos problema, o aumento grande da falta de medicamentos, né, as cobranças das pessoas, E vamos continuar cobrando através de e-mail, através de requerimento. Eu acho que é necessário essas cobranças. Um outro fato que eu vou deixar como sugestão para o trânsito da cidade. 18 horas ninguém consegue trafegar, ninguém consegue transitar na Ponte da Sucena. Temos a necessidade ali de um acompanhamento da Guarda Municipal, de um monitoramento específico, né? De uma engenharia de trânsito funcional que consiga trabalhar e resolver aquele gargalo ali. 18 horas você começa a subir o morro do Semi, você gasta 30, 35 minutos para você conseguir fluir. O trânsito está muito ruim, tem que ter uma análise técnica quanto à questão do trânsito de Itabirito. Estamos vendo também, um outro fato, volta trocador. Em várias cidades. Estamos vendo a dificuldade dos motoristas. Temos que sentar o Poder Executivo, junto com a empresa concessionária, para avaliar a possibilidade desse retorno, para que tentamos conseguir melhorar a qualidade do transporte coletivo, né? A dificuldade do motorista. Presenciei no Cardoso um cadeirante, o motorista desce para dar o auxílio. Então, talvez a necessidade, né, desse retorno. A gente vê aqui a luta do Renê desde 2017 quanto à questão do transporte coletivo. E vejo importante essa ida da empresa nos bairros, levando o diálogo e o bate-papo, e a falta de acompanhamento da prefeitura junto a esses diálogos, né? Tivemos 3 bate-papos e a presença da prefeitura não existiu. Também a questão do retorno do trânsito, né, no bairro Santa Efigênia, apesar de toda a dificuldade, todo aquele imbróglio, parece que estão tentando adequar ali, mesmo hoje iniciar um outro teste, mas vão chegar num bem comum ali e vão priorizar a questão das pessoas. Passei também perto do quartel, antigo quartel, é um prédio do Estado, mas está lá abandonado. Nós pagamos aí quase R$1 milhão de aluguel. Por que não entrar em contato com o Estado, sentar e falar: gente, nós vamos reformar esse prédio e vamos utilizar aqui para algumas secretarias. Talvez é uma forma de economizar para o município, que possamos também atender outras demandas. Eu já vou entrar aqui diretamente nas duas pautas finais. Eu fiz uma publicação na rede social, lá na obra da José Farid Rami, e tive a oportunidade de um comentário do prefeito. Achei positivo. Quer dizer que está acompanhando e acompanhando de perto. Isso é importante, prefeito. Você sabe do respeito, estamos no mesmo partido. Respeito tanto pelo partido quanto pelo presidente, aos filiados, a todos, né? Então, foi muito rápido, foi muito ágil as respostas. Espero que essa agilidade também seja a mesma na conclusão das obras, seja a mesma nas respostas que estamos aqui passando do prazo regimental, de várias respostas, principalmente dos apadrinhamentos, do nepotismo, né, e dessas indicações absurdas. Então, eu acho que essas respostas também têm que vir. É parente do secretário, é primo do vereador, é irmão, é filho, não sei o quê, isso tem que vir para a Câmara. Que são inchaços da máquina, um aparelhamento da máquina, que cria uma grande dificuldade realmente da máquina andar. Então, nós temos aí várias indicações. Se não houvesse essas indicações, e se fossem técnicas, né, pelo menos a gente ia ter mais cautela aqui. Então, a gente vê privilégios ao alto escalão, a gente vê privilégios a vereadores, a gente vê privilégios da máquina pública, sendo que ela poderia estar funcionando e estar resolvendo problemas pontuais. Então, acho que é necessário avaliar esse inchaço, dá tempo. Estamos indo para 90 dias de governo, eu já falei, a caneta está na mão do prefeito, ele tem essa autonomia. O que precisar, eu estou à disposição, mas ele tem que reavaliar, sim. Isso foi, na caminhada de campanha, foi um dos pontos que nós trabalhamos. Vamos contra o nepotismo, o aparelhamento da máquina, as indicações políticas. E o nepotismo continuou de forma alarmante, muito grande, né? O aparelhamento da máquina continuou. Vereadores mandam mais que o prefeito. Então está errado. Tem algo que tem que ser avaliado e muito bem avaliado. Porque senão a cidade vai sofrer e a máquina não vai caminhar. Meu muito obrigado. Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite, que a pauta é muito grande, mas eu não vou conseguir terminá-la aqui, não. Muito obrigado.
Presidência, agradeço, registro a fala do vereador Ricardo e convido a fazer uso da tribuna a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Eu quero até pegar um gancho aqui na fala do Ricardo, quando ele fala do transporte escolar, que foi um projeto do Ricardo Francisco. Foi mesmo. E eu queria lembrar que na época de campanha política do ex-prefeito Alex, ele tinha colocado uma cláusula que seria até 70% com ficha socioeconômico. E eu me lembro que eu e Celina, era vereadoras nessa casa, nós fomos até o Manuel da Mota e pedimos que ele estendesse esse benefício a todos os estudantes. Então, nós não podemos deixar aqui de falar desse êxito que teve, não precisa que seja o meu nome, mas não podemos deixar aqui o êxito da doutora Celina. Depois quero aproveitar também a fala do Gilmar, quando ele fala do dono do clube, né, o Orlando Campos. Primeiro que ele não é dono do clube, todo mundo aqui gritou quando o Gilmar falou isso, eu acho que até em gozação, né, Gilmar? A gente conhece bem o seu perfil. E eu queria aproveitar e falar que já está na hora de ter uma eleição para mudar aquela presidência do clube, porque nós temos outros grupos de terceira idade, e eu rebati muito isso em governos passados, que deveria deixar usar sim as outras terceiras idades que tem aí Itabirito. Tem um monte de terceira idade Itabirito. Por que que as outras não podem usar também o mesmo espaço que é usado pelo clube aí que tem de frente o senhor Orlando Campos? Eu cheguei até a questionar isso aqui e me parece que ele teve uma concessão. Arnaldo, acho que pode até saber explicar isso direitinho, mas eu acho que chega até uma hora da gente criar uma lei, sei lá, fazer qualquer coisa, de dar direito a outras pessoas tomarem a frente também dessa presidência. E o mais engraçado, quando o Gilmar fala que pessoas pagam para entrar ali, você acredita, pasmem-se, tem pessoas que pagam mensalidade para entrar naquele lugar e quando chega na portaria tem que pagar de novo. Então eu acho que chega a hora de ser revisto isso aí, que faça-se uma lei, busca-se qualquer, sei lá, arranjar qualquer meio de outra terceira idade, porque nós não temos só uma terceira idade Itabirito, não, e tem outras terceira idade aí que não tem lugar para reunir, paga-se até aluguel. E precisa-se, olha bem o que eu estou falando, precisa-se de uma outra eleição para mudar a presidência do clube. E quando fala o Gilmar que ele recebe pela prefeitura, é verdade sim. Agora eu pergunto, isso é legal? Sabe, juridicamente, isso pode acontecer? Então eu vou pedir ao prefeito, a qual eu faço parte em bancada de situação, que isso seja revisto. E que nós, vereadores, demos todo o apoio aqui que for preciso para qualquer terceira idade. Afinal de contas, não existe isso aí que fala que uma terceira idade é diferente da outra, não. Se passou de 60 anos lá, que eu acho que é a idade que precisa, todo mundo tem direito igual. E eu, a hora que eu tiver a idade que eu quiser usar desses negócios aí também, eu vou lá e vou mostrar a carteirinha que eu tenho. E tem mais, se eu pagar mensalidade, a hora que eu chegar numa porta e exigir que eu pague de novo, eu chame a polícia. Então, chega a hora de mudar o rumo desse negócio, porque está errado. Quando o Gilmar bem falou, concordo em número e grau, Gilmar. E duvido que qualquer outro vereador aqui vá contra o que Vossa Excelência falou nessa tribuna. Agora, um outro assunto que eu quero falar é a respeito da inauguração da quadra do Praia. E eu até, Arnaldo, quero pedir permissão, porque eu ouvi Vossa Excelência falando que do seu orçamento impositivo você ia também ajudar na cobertura daquela quadra. Eu cheguei até a citar isso também, quando se falou da inauguração da quadra. Eu falei assim, ó, gente, engraçado, é muito bem visto isso aí, porque eu ouvi de um vereador que também quer participar da cobertura daquela quadra da praia. Eu usei o nome de Vossa Excelência, por isso que eu estou aqui falando que eu falei sim. É, ficou muito bom, foi uma pena, porque na hora da inauguração choveu, e essa inauguração tinha jogos, então, para não acontecer uma frustração das pessoas que estavam esperando para esses jogos, foram transferidos para o SEMI. E foi um sucesso. Sabe, eu quero dar parabéns para a Secretaria de Esportes, aí onde o Rafael Rondon está na frente, junto com o Eduardo, que eu nunca vi tanta força para trabalhar como esse pessoal do esporte, e eu estou junto em todo e qualquer lugar que eles forem. E quero aproveitar também e falar da caravana do esporte que teve na comunidade da Água Limpa, na 040. Foi um espetáculo. O prefeito foi com a família, eu fui junto, quase todo o pessoal do transporte, do esporte, os meninos brincaram, foi assim, tipo, excelente. Quero deixar aqui os cumprimentos, e eu ainda fiquei muito feliz e quero lá conhecer, porque agora já conta também com o posto de saúde lá na MG, na 040, na comunidade da Água Limpa. O médico agora já vai na segunda e na sexta. Inclusive, eu pedi lá ontem ao Orlando, porque ele estava perto de mim, eu pedi que coloque também, o problema da luz ali é muito sério, a gente tem que olhar aquilo. É, tem pessoas lá que precisam de insulina e tem que vir Tabirito buscar, porque lá não tem lugar para manter isso aí num lugar conservado de acordo. Isso aí ficou resolvido, Orlando falou que vai correr atrás disso, ouvi isso da boca do Orlando com pessoas que são lá da comunidade, e se Deus quiser, a gente vai conseguir isso ali, porque realmente, gente, muito complicado a vida daquelas pessoas ali da 040. É, outro assunto que eu quero falar também, tive conversando com o Orlando essa semana, e ele me passou que eu pedi a ele, hoje eu vejo entrando um projeto da casa, falando da cesta de Natal dos funcionários da Câmara. E eu pedi ao Orlando para ele ver a possibilidade também da cesta de Natal dos funcionários da Prefeitura. Né? A gente andou tendo um tempo aí a sexta, depois parou, e ele me passou que já existe um processo licitatório para essa cesta de Natal dos funcionários da Prefeitura. E eu vou cobrar isso, sim, porque ao menos uma vez no ano a gente tem que ser valorizado em alguma coisa. Né? Ô, gente, quando eu falo a gente, é os funcionários da Prefeitura. Senão daqui a pouco vai falar que o vereador está pedindo cesta básica da Prefeitura de Natal. Então que fique bem claro, é uma cesta de Natal para os funcionários da Prefeitura. É, uma outra coisa que eu quero falar também, a respeito do bairro Santa Rita, eu nasci no bairro Santa Rita, e eu estive lá também, naquele problemão todo que deu, com aquele barro todo, gente perdendo tudo, eu vi o prefeito dia e noite lá, eu estive lá presente e vi também, e eu tenho certeza que o Orlando vai dar todo e qualquer apoio para aquele pessoal de Santa Rita. Me coloco à disposição, assim como sei que Toninho também é morador de lá, meu pai foi pioneiro daquele lugar, todo mundo sabe disso, então eu me coloco à disposição para discutir e buscar qualquer solução para os moradores do bairro de Santa Rita. E todo em outro qualquer lugar também, que a chuva venha atingir da forma que a gente está vendo que está atingindo. É, quero falar também a respeito, pedir ao prefeito Orlando, a gente está vendo que o cinema está ali, um lugar ocioso que não faz nada, pedir assim que o Orlando interceda por uma reforma boa no Cinepax. É uma coisa que é de Tabirito de muitos anos, então uma boa reforma ali, quem sabe a gente não vai ter alguma coisa que possa servir aquela área grande, uma área bonita, centro da cidade. Então fica aqui o meu pedido ao prefeito, vou sentar com ele, ver com ele o que a gente pode estar fazendo ali no Cine Teatro Pax. É, quero falar também a respeito, há um tempo atrás eu até comentei isso com o Arnaldo. Arnaldo até ajudou muito na UPA, a iluminação da UPA era muito ruim. Lá em cima, Arnaldo chegou a colocar sim, inclusive ponto de ônibus também que foi para lá. Mas eu ainda continuo vendo que aquele acesso da UPA, principalmente o asfalto de baixo, pessoas que sobem e às vezes não têm horário de ônibus e estão descendo a pé, aquilo ali está muito perigoso. A gente está vendo que está muito escuro, eu já vi enfermeiro descendo ali para vir para a cidade naquela escuridão toda. Então, queria pedir ali também uma atenção especial naquele asfalto que antecede a UPA. Quero falar também, semana passada, eu não fiquei presente, mas algumas pessoas de hemodiálise vieram me procurar, parece que o Ricardo pediu, e eu já fiz um pedido desse em mandatos anteriores, para um técnico acompanhar esse pessoal que faz hemodiálise fora. E eu fui procurada por algumas pessoas que fazem, e eu até fui procurar a Secretaria de Saúde, porque essas pessoas que fazem hemodiálise, gente, é terrível, é um tratamento muito difícil. E o que eles me passaram é que todo e qualquer paciente de hemodiálise tem o direito de levar um acompanhante. Eles ainda me falaram, Rose, a gente prefere um acompanhante do que até mesmo um técnico de enfermagem. Então, eu queria deixar esclarecido que eu fui procurar a Secretaria de Saúde e toda pessoa que faz hemodiálise, ela tem o direito de levar o acompanhante. Até mesmo no mandato passado, eu levantei um dia, 5 horas da manhã, e falei nessa tribuna que eu fui num ônibus que eles iam, que era um lixo, o ônibus era uma sujeira, paciente de hemodiálise indo com a pessoa, o ônibus amarrado cadeira, uma bagunça danada. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é sentar nesse ônibus, e uma hora eu vou fazer isso, eu vou só esperar eu melhorar um pouquinho, que eu não estou muito bem de saúde, mas eu vou esperar eu dar uma melhora, e eu vou dar uma batida nesses ônibus que estão indo levar o pessoal para fazer hemodiálise, para a gente ver o histórico desse ônibus. E se não tiver de acordo, pode ter certeza que eu vou vir para essa tribuna e vou reclamar do transporte de hemodiálise. Porque só sabe o que passa o paciente que faz esse tipo de tratamento. Outra coisa que eu quero pedir agora também é a respeito dessa quantidade de lixo que a gente está vendo nas ruas no final de semana. A gente vê caminhão de lixo passando segunda, no meu bairro passa segunda, quarta e sexta. Direto, direto, nunca falhou, em governo anterior, nem nesse. Segunda, quarta e sexta o caminhão de lixo está passando. Mas pasmem-se, passem na rua Engenheiro Simão Lacerda, em pleno sábado e domingo de noite, está uma vergonha a quantidade de lixo no passeio. E eu queria pedir, e vou falar nome sem medo de ser feliz, eu queria pedir para que desse uma conferida com o síndico daquele prédio, frente à Fábrica Nova. Ali está amontoando lixo, eu vi uma senhora descendo do passeio e quase sendo atropelada por causa da quantidade de lixo que estava ali no final de semana. Pô, meu amigo, se tem caminhão, está certinho, está andando direitinho, por que colocar lixo para fora domingo de noite? Sábado de noite. E não é pouco lixo, não. É caixa mesmo de lixo. Parece que tira tudo lá de dentro e joga para frente da Fábrica Nova. Então, eu acho que se não adiantar com o síndico, eu vou ter que fazer um ofício para o responsável da Fábrica Nova tomar uma providência com aquilo ali. Porque a hora que for atropelada uma pessoa ali, eu vou vir para a tribuna e pedir que a polícia coloque a culpa exclusivamente na Fábrica Nova, porque está deixando acontecer. Primeiro, vamos levar até o síndico, ver se resolve esse problema. Se não resolver, eu vou direto no dono da Fábrica Nova. Senhor presidente, eu acho, deixa eu só conferir aqui, para ver se eu não estou esquecendo de nada. Porque tem hora que a gente, semana passada eu fiquei sem vir, aí a gente tem que ir. E uma outra coisa, está aqui. Estava esquecendo, está vendo? Foi bom ter visto. Foi os óculos também. Eu falei aqui um tempo atrás a respeito de vacinação de cães e gatos. E o secretário de Saúde me mandou uma resposta e eu gostaria de ler aqui para todo mundo estar entendendo o que é que está acontecendo com esse fato. Ele colocou assim, um memorando, em resposta à indicação 521, feita pela vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, temos a informar que, consoante a nota informativa número 51/2019, do Ministério da Saúde, e memorando CES, falou um monte de coisa aqui, número 148/2019, da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, eles informaram que, uma vez que as vacinas não foram encaminhadas ao Estado de Minas Gerais pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde informou, através de documento, que não recebeu... Só um minuto, senhor presidente. Que não recebeu do laboratório produtor o quantitativo total solicitado dessa vacina. Desta forma, dará prioridade para enviar essa vacina a regiões com histórico epidemiológico crítico de raiva canina e felina. Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Marco Antônio Félix, Secretário Municipal de Saúde. Senhor Presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
A presidência agradece e registra a fala da vereadora Rosa e convida para fazer o uso da palavra o vereador Edson, que pode ficar à vontade de falar de seu lugar, se assim quiser.
Senhor Presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, boa noite. Eu trago nessa casa hoje duas indicações. Gostaria que o Osmar colocasse no telão a primeira sobre a indicação de uma drenagem na rua José Bastos, bairro Nossa Senhora de Fátima. Coloca aí, por favor. Como o Nilson também colocou, nós estamos com várias ruas aqui de Itabirito com esse problema de drenagem. Essa aqui no número 116, na última chuva, a casa, né, do morador foi alagada. E essa rua precisa de uma intervenção da prefeitura, precisa ser realizado esse serviço de drenagem para que esse fato não continue ocorrendo. Então, essa indicação na rua José Bastos, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Então, gostaria de pedir ao executivo, ao prefeito, que tome as devidas providências para que solucione esse problema, né, desse morador que fez essa reclamação e de outros também dessa rua que estão na mesma condição, na mesma situação. E gostaria que o Osmar também colocasse a outra indicação referente ao Morada Viva. Coloca aí, Morada Viva. Morada Viva está com um problema sério de saúde pública, onde diversos apartamentos estão infestados de baratas, de insetos, de ratos. Então, está aí, ó. Esse vídeo de um morador. E conforme esses registros, olha só, tem outro também, tem algumas fotos. Olha só. Os moradores têm feito dedetização, mas nada tem resolvido. Então é necessário que o município avalie essa situação. Olha só, tudo infestado. Os moradores já fizeram essa reclamação, já fizeram junto à vigilância sanitária, já fizeram a reclamação na rádio e agora estão pedindo aqui na Câmara Municipal que a gente faça as cobranças, os apontamentos, para que o Executivo tome as devidas providências para resolver essa situação aí, ó, de diversos moradores. Então é um caso, sim, de saúde pública, tem que ser tomado providências, não é um caso isolado, não é apenas esse apartamento, são vários moradores que estão na mesma situação. Então eu estou enviando as fotos em anexo junto dessa indicação, e peço aqui, né, que, né, os responsáveis eles façam o combate, né, dessa praga, e que os moradores do Morada Viva, eles, né, tenham essa intervenção. Moradores que lutam tanto, né, tanta dificuldade, ganharam, né, a moradia, o direito de moradia, e agora vem enfrentando diversos problemas recorrentes, problema, né, do hidrômetro, vários problemas estruturais, agora problema de infestação de baratas. Então, pedir ao poder público que faça essa intervenção, faça de fato um trabalho, né, grande nesse bairro, para que as pessoas, para que a população, ela não continue sendo prejudicada. E só para finalizar aqui a fala, eu gostaria aqui de dar os créditos, né, e dar os parabéns à mesa diretora, ao presidente Arnaldo, a todos que compõem a mesa. Está entrando nessa casa o projeto de lei número 100, que garante o auxílio alimentação de R$500 para todos os servidores da Câmara Municipal. O Max falou na semana passada, mas hoje eu queria dividir aqui os créditos com os colegas vereadores, porque talvez da forma como ele falou, né, pareceu que só ele que se empenhou nesse projeto, mas houve um empenho aqui de vários vereadores para que esse projeto fosse efetivado. O Max levantou a questão do projeto, nós demos a sugestão para o presidente, né, de R$500 para todos os servidores. O presidente acatou e prontamente já enviou esse projeto para ser feito o impacto financeiro. Depois nós tivemos outras reuniões com o vereador Geraldo, o vereador Gilmar, o próprio presidente Arnaldo. O Ricardo é um defensor desse valor, então esses R$500, eles não caíram do nada. Saiba, Ricardo, que esse valor chegou por causa das suas cobranças, das suas reivindicações. E agora cabe a nós, vereadores, votarmos para que isso seja estendido para todos os servidores aqui dessa casa. Então, um trabalho coletivo, um trabalho de todos os vereadores, e quero deixar aqui os meus parabéns aqui para o presidente, de maneira tão rápida, proativa, já colocou aqui esse projeto aqui em votação, e tenho certeza que todos os colegas aqui, vereadores, vão votar de maneira favorável, até para mostrar, né, que a Câmara ela é independente. Se o Executivo ele tem um ponto de vista e um posicionamento em relação ao cartão alimentação, a Câmara tem um posicionamento diferente do Executivo, de estender para todos os servidores, desde o Socelso, que trabalha nos serviços gerais, até aqueles que ocupam o cargo de diretoria, esse valor de R$500 para todos. Então, quero deixar os parabéns para o presidente Arnaldo e para todos da mesa diretora que tomaram essa iniciativa, que aceitaram essas sugestões, essas ideias. E isso é democrático, isso é importante, a discussão, a gente levantar as questões. Mas eu queria dividir aqui os créditos com todos os colegas aqui, vereadores.
Doutor, só me dá um... Se eu tiver finalizado...
Pode ficar à vontade.
Eu acho importante, quando o senhor coloca a questão da coletividade, isso é importante, esse fortalecimento do legislativo, né? Quando eu citei a questão da medida impositiva, onde o senhor, por várias análises, conseguiu trazer, né, e colocar isso em comunhão com a Câmara Municipal. Quantas coisas boas cada um de nós vai propor para o município de Itabirito? E agora eu fico agradecido, também parabenizo toda a mesa diretora, parabenizo o presidente. Essa extensão do cartão alimentação de R$500, eu falo que é uma cobrança desde 2017, mas nada aconteceria se não fosse com o apoio de cada um dos vereadores, inclusive do senhor que está sempre colaborando com a gente aí. Muito obrigado pela parte aí, doutor. Valeu.
Obrigado, senhor presidente. Por hoje é só.
A presidência agradece, registra a fala do vereador Edson e convido a fazer uso da tribuna, vereador Geraldo.
Mata galinha e bebe o caldo. GG do mando. Vai gravar eu também, hein? Presidente Arnaldo, vice-presidente Rodrigo, secretário Renê, vereadora Rose, demais amigos vereadores, funcionários da casa, imprensa, público presente, assessores e a todos que nos escutam através da Rádio Câmara. Eu já quero iniciar aqui a minha fala, pegando uma carona aqui no que acaba de falar o doutor Edson, parabenizando a você, Arnaldo, né, que como presidente desta casa, buscou aí já desde o início, finalzinho de outubro, já havia esse pensamento, início de novembro aí, já trabalhando com muita responsabilidade a questão do impacto financeiro a respeito desse vale alimentação. Isso aí não saiu do nada, mas que veio de uma responsabilidade do seu mandato como presidente desta casa para estender a colocar esse vale de R$500. E o importante, o que a gente tem que deixar colocado aqui, é que coloca a todos, né, os servidores da casa e não deixando os comissionados de fora, né, porque nós tivemos aí o projeto, né, do executivo, onde que teve a parte aí do vale alimentação, que os comissionados não teriam direito. Então, eu acho que fica a responsabilidade aqui desta casa de colocar a todos os comissionados também o direito do Vale Alimentação. Então, pode ter certeza que esse projeto entra hoje, que é o projeto 100, e nós estaremos votando, e tenho certeza que todos os vereadores, quando há bem do servidor aí, não irão votar contrário. A gente vê aqui as cobranças, igual na última reunião, acho que eu até comentei, o vereador Toninho já havia entrado, a gente vê aqui moradores do bairro Santa Rita, que se aflige com qualquer chuva que ali aconteça. O Rio da Carioca, é claro, a gente que passa ali todo dia, eu principalmente que ali é meu caminho de ir e vir, o rio ali, ele praticamente hoje, ele tem um corguinho, que é quando passa lá durante, sem chuva, sem nada, é um rego d'água. Mas que a gente vê que a sua caixa, ela basicamente, ela está muito suja, ela está com muita terra, está com muito barro, muito mato. Principalmente os pontos críticos ali próximo à ponte da Sucena, e também ali próximo à padaria Cima, próximo ao Laboratório Santa Maria. Porque toda chuva que acontece igual na última quinta-feira, ali são pontos de alagamento. Então, hoje eu vi uma matéria, até conversei ali com o vereador Toninho, como eu faço parte de um grupo aqui, que é o monitoramento do Rita Birito, eu sou um dos conselheiros que a gente tem junto lá, E vejo com muita satisfação aonde colocaram aqui que hoje é um dia histórico, né, aqui, ó, um dia histórico para o município que começaram os trabalhos de desoleamento da barragem de Santa Luzia. A meta é refazer parte da calha do rio, retirando toneladas de material acumulados durante anos, reduzindo o risco de inundação e melhorando a qualidade ambiental neste ponto. Isso aí a gente tem que parabenizar, porque ali realmente é muito necessário fazer isso. Mas uma máquina de grande porte como essa daqui, eu acho que nesse primeiro momento, que acho que com uma semana de serviço, acho que faria aqueles pontos críticos ali, que é a ponte da Sucena, não é? 4 dias resolve. Eu mostrei até a foto para o Toninho aqui do equipamento, que está fazendo esse trabalho lá na barragem Santa Luzia. Então, que seja revisto isso, já que está com essa parceria, essas empresas aí, Minas Mais, Vale, estão querendo ajudar o município, de uma certa forma, dos transtornos ocorridos, com relação aos impactos, né, do município que vem acontecendo, eu acho que deveria estar ajudando o município nesse ponto, é o secretário de Meio Ambiente, junto ao secretário de Obras, secretário de Urbanismo, buscasse o mais urgente possível, porque nós estamos aqui, ó, hoje é 18 de novembro, dezembro está aí, a chuva, nós estamos vendo que são chuvas torrenciais, que muitas das vezes o próprio ser humano, né, onde a gente destrói as matas, que vem acontecendo em certos pontos, a chuva vai descendo. Então, a gente sabe as dificuldades que o município tem hoje com relação à parte de drenagem pluvial, e também a essa parte dos córregos que estão aí assoreados. Então, fica essa cobrança, parabenizo aqui por por estar essa obra lá na Barra de Santa Luzia, mas eu acho que poderia dar um brequezinho lá e vir ali na Carioca, ali, porque é uma cobrança constante que aqui nessa casa tem, principalmente o vereador Toninho, como morador do bairro Santa Rita, vem constantemente cobrando, e ali fazer o mais urgente possível nesses pontos críticos. E a gente vê, tem moradores aqui do bairro Santa Rita fazendo-se presente aqui hoje nessa reunião, e que a prefeitura olhe também com mais carinho na parte de drenagem pluvial, porque o que acontece? Itabirito, nós somos a cidade aí que está caminhando para 100 anos de emancipação. Então, é uma cidade que tem a parte da drenagem pluvial, que muitas das vezes são uma drenagem que, vamos colocar no entendimento, quando você faz uma drenagem na sua casa, você vai lá e coloca um cano que vai atender ali a sua residência, com o projeto ali de tantos... Um cano de 100 polegadas, 100 milímetros. E as coisas vão acontecendo, você faz ali mais uma casa, faz outra mais outra casa, daí a pouco não comporta. E aí o que a gente está vendo é isso, nas drenagens pluviais aqui de Itabirito. Não estão comportando. Então, eu acho que como foi passado a parte de drenagem pluvial para o SAI, e eu venho cobrando aqui insistentemente a questão da drenagem lá da rua projetada, da rua principal, e que vamos lá, olha, aí vamos começar. Aí a gente está vendo aí agora como a chuva está acontecendo, e a gente está vendo que é muito lugar que vai ser preciso olhar. E é com urgência. Olha os vídeos aqui, colocados aqui pelo vereador Nilson, pelo vereador Edson. Eu é porque não me atentei aqui, mas eu também recebi um vídeo de um empresário aqui de Itabirito, que é o Clésio, lá do supermercado, que teve o seu supermercado todo alagado. Nessa última chuva que teve, novamente, atrás do seu supermercado, a inundação aparece, está ali. Então, são coisas que têm que ser resolvidas e têm que ser feitas o mais urgente possível, e ser feita uma coisa duradoura, uma coisa com uma engenharia bem apurada, já que muitas das vezes, se a demanda é demais, e a gente sabe que são vários pontos, né, que está acontecendo, que a prefeitura, junto com o SAI, contrate uma empresa terceirizada, que seja feita uma licitação aí de drenagem pluviais desses pontos aí críticos, que possa depois estar cobrando responsabilidades dessas empresas. Porque o tempo está urgindo e as chuvas estão aí. Então, assim, nós vivemos um momento de muito frio, vivemos um momento de muito calor, e agora estamos vivendo um momento das chuvas. E não é só Itabirito. A gente olha nas cidades vizinhas aí, Nova Lima, Raposos, Belo Horizonte, são cidades que tem esse histórico aí de enchente, e a gente tem que correr. Então fica aqui a minha sugestão ao prefeito, né, que juntamente com o Rogerinho, que seja feito uma parceria, que seja aí contratado uma empresa, e que seja colocada a responsabilidade da empresa de fazer essas obras rápidas e também que possa, né, depois, qualquer problema futuro acontecer, que sejam cobrados. Porque a gente fica vendo aqui em frente a Casa Farid, foi feita uma drenagem pluvial ali. Eu não estou entendendo por que essa drenagem pluvial não está comportando a quantidade e o volume de água que ali está passando e acaba chegando e entrando nas empresas ali, nas lojas. Então, acho que tem que ser cobrado de forma, né, enérgicas, porque esses empresários acabam tendo prejuízo. E hoje a gente está vendo da forma como o comércio vem sofrendo, e um prejuízo desse para essas empresas que ali são estabelecidas fica mais difícil. Outro ponto é o que eu quero estar colocando aqui. Foram uma indicação que eu entrei aqui hoje. A gente sabe que agora começa o período chuvoso, como eu coloquei aqui da parte de estradas rurais, são dois pontos. Uma é a estrada que está na comunidade do Bota, que é a rua Dinamarques Ribeiro, né, que seja lá, semana passada eu até cobrei aqui, que seja feito o patrulhamento e também colocado o material para poder, nessa referida rua. E a outra é a estrada do Bananal, ali logo depois do ABB, temos vários moradores lá, e a chuva veio, lavou toda a estrada. Então, assim, fica essa cobrança, são dois pontos pequenos, são duas ruas que dá para poder fazer isso aí, a serviço de um dia para cada rua, e que seja, né, dado uma atenção especial a isso. E o outro ponto, que eu quero aqui também deixar, é uma cobrança, né, para que a Secretaria de Obras mantenha novamente uma equipe que tinha da parte da elétrica, que seja feito, né, um monitoramento aonde que passa aí nas ruas, olhando aonde que temos lâmpadas queimadas. Porque o que a gente precisa, a gente sabe, vem cobrando semana passada, eu não sei quem cobrou aqui a iluminação da rua, da Avenida José Farid Rames. Então, a gente tem que tá colocando, porque eu acho que tirou essa comissão que tinha uma equipe que à noite rodava vendo esses pontos aí, para que seja feito. Então, fica aqui esse pedido para que, né, tenha esses profissionais para que possa estar olhando. E o mais, por hoje é só. E também, né, só terminando aqui, de cumprimentar o padre Edmar pelas belas palavras que veio aqui trazendo e colocando, e mais uma vez, né, na sua humildade, na sua simpatia, colocando a todos aqui com muita clareza o dom que Deus o deu. E colocando aqui, né, cada ponto para nós aqui, vereadores, que temos que, com certeza, trabalhar mais para aqueles que são mais necessitados. O mais, boa noite a todos.
A presidência agradece, registra a fala do vereador Geraldo e convido para fazer o uso da palavra o vereador Léo, que pode ficar à vontade para falar do seu próprio lugar, se assim o quiser.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, vereadores, funcionários dessa casa, ao público presente, as pessoas que nos acompanham também através da transmissão pela internet. Gostaria de iniciar minha fala hoje ressaltando sobre alguns acontecimentos que a gente tem vivido aqui no município de Itabirito com essas fortes tempestades que vêm acontecendo. Eu, particularmente, não tinha vivenciado ainda, pelo menos não lembro de ter vivenciado, nenhuma tempestade como a que aconteceu há poucos dias atrás, que danificou tantas casas em Itabirito. Eu, por exemplo, na minha casa, tive minha varanda toda quebrada, carro amassado, e a gente vê aí que criação na minha casa morreu, galinha morreu, as plantas todas ficaram danificadas, enfim. E a gente estende isso aí ao prejuízo por toda a cidade, várias casas destelhadas, né, os comércios sendo atingidos. E aí eu gostaria de levantar uma reflexão que realmente foi uma situação atípica, né? Eu vejo aí hoje algumas pessoas cobrando a atual gestão, enfim, situações que deveriam ser tomadas como emergenciais e que estão sendo feitas, mas que, infelizmente, prefeito nenhum também vai fazer milagre. Eu acho que tem que agilizar sim, tem que correr e tentar resolver, porque os prejuízos destroem as casas das famílias, mas isso a prefeitura está fazendo. Hoje a gente pode vivenciar aqui na rua Dr. Eurico Rodrigues, a equipe do SAI trabalhando constantemente, lá no Santa Rita também. Nós tivemos aqui até a presença hoje do proprietário daquele loteamento que eles estão abrindo ali, e ele super preocupado, porque de fato, por mais que não tenha sido intencional, a gente vê que não foi o interesse da pessoa, mas a chuva veio de tal forma que realmente danificou e trouxe prejuízo enorme para os moradores ali do Santa Rita. Foi citado aqui também a situação que o Edson mostrou ali no Nossa Senhora de Fátima, especialmente uma levantada pelo vereador Nilson Tem Tudo, onde ele cita referente à casa da Lindaura. Queria dividir com o Nilson essa angústia. Desde 2012, que a gente vem cobrando constantemente, a casa dela já teve várias alterações, foi danificada várias vezes, ela já fez algumas reformas, a prefeitura foi lá e fez há pouco tempo, em 2017, se eu não me engano, uma intervenção na rua João 23, fez uma canaleta tentando tirar, né, o excesso da água que ali passa, mas ainda assim essas chuvas fortes vêm trazendo esse prejuízo. Eu recebi de alguns moradores as ruas alagadas no IAPI, isso danifica as casas, coloca em risco as pessoas que transitam pelo local. Então a gente tem cobrado do SAI e a gente espera que eles possam continuar, né, nessa presteza de tentar resolver o quanto antes, mas a gente não pode esquecer que realmente as chuvas estão vindo muito mais forte do que antes e, por outro lado, os moradores também acabam não contribuindo tanto quanto deveria, jogando muito lixo na rua. Quarta-feira passada eu estava saindo da Feira Livre e observei quantas latinhas de cerveja jogadas próximo do bueiro, vários lixos. Então, assim, vamos fazer a nossa parte. Há poucos dias, a Retro está fazendo o desassoreamento no Rio Itabirito, novamente, está fazendo essa limpeza, retirou quase 30 pneus, que estão, inclusive, próximo hoje do local lá. Então, se a população não fizer a parte, se nós não contribuirmos, não adianta a prefeitura tomar as atitudes que as situações vão voltar a acontecer. Então, a gente tem que cobrar, mas a população também tem que contribuir com a sua parte, jogando o lixo no lugar certo, enfim. Eu recebi agora há pouco, chegando aqui na Câmara, até mandei uma mensagem para o pessoal da Serra Verde aqui. Essa semana a gente está com um índice de reclamação muito além do normal. Eu acho que deve ser levado em consideração aí essas reclamações. Eu fiz um contato com a Serra Verde, ainda não tive retorno, vou passar para eles, né, essa demanda que a gente está tendo, vários atrasos de ônibus, não sei se por causa da chuva, a gente não sabe se teve algum imprevisto, algum acidente, mas de fato essa semana foi atípico o número de reclamações no meu gabinete. Então fica aqui o meu registro, que eu estarei amanhã indo pessoalmente na Serra Verde tentar entender, né, esses atrasos e consequentemente pedindo aí uma intervenção dele nesses horários e nessa agilidade para não deixar as pessoas esperando nos pontos de ônibus. Foi levantado aqui, a vereadora Rose, se eu não me engano, há pouco tempo falou do caso da Cláudia, uma moradora do Morada Viva, que morava, se eu não me engano, no terceiro ou no quarto andar, com uma criança, com um filho portador de necessidades especiais. Foi a senhora, vereadora? Foi eu. Pois é, uma situação realmente que nos preocupava muito. Eu tive uma informação agora há pouco da secretária de Assistência Social, que o caso foi resolvido. Graças a Deus, hoje ela está morando no primeiro andar. Eles fizeram adaptação para ela, ela tinha tido outros problemas, a secretaria prontamente se prontificou a resolver. Então, valeu a sua colocação também. O caso está resolvido e é assim que tem que ser. A gente tem que mostrar, tentar resolver e tentar solucionar essa situação. Gostaria de citar aqui hoje um projeto que entra nessa casa, de autoria do Executivo, que eu achei muito interessante. Ele consta na nossa pauta como o número 101 de 2019. Um projeto simples que tem como um objetivo incentivar os moradores e os comerciantes de Itabirito, né, a incentivar o Natal, a incentivar no Natal, a fazer um Natal mais iluminado, com mais enfeites, com mais alegria, trazendo esse espírito natalino, fazendo de certa forma que possamos investir e fomentar mais o comércio de Itabirito. O projeto visa dar um desconto no IPTU de 100%, 75% e 50%, tanto para as residências quanto para os comerciantes que ficarem em primeiro, e segundo e terceiro lugar diante de uma avaliação feita, né, das suas vitrines, no caso do comércio, e da fachada de suas residências, no caso das casas hoje dos bairros de Itabirito. Então, eu acho que isso é um projeto simples que vai poder incentivar e reconhecer, de certa forma, essas famílias que gostam de fazer ornamentação na sua casa no período do Natal. Com relação a uma fala hoje do vereador Gilmar, eu acho muito interessante quando a pessoa que está de fora, inclusive que já passou por essa casa, vem tentar expor os vereadores. Eu penso que todo mundo deveria, sim, tentar pleitear, né, uma eleição. Eu acho que é de direito de todo mundo. Ano que vem a gente tem um período eleitoral e aquelas pessoas que estão de fora usam desse momento para tentar defamar, tentar desfazer, tentar apontar. Mas eu, particularmente, fico muito tranquilo, muito feliz. Só gostaria de fazer das palavras tanto do Gilmar, tanto do Nilson, que conseguiram explanar muito bem aqui, que isso só me fortalece, graças a Deus. Eu tenho uma mãe maravilhosa, uma dona de casa, uma mãe de família, religiosa, que é uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida. E nunca uns dizeres como esse, medíocre, de baixo nível, vão me atingir. E eu gostaria que os demais vereadores tivessem o mesmo posicionamento e o mesmo sentimento, porque eu, particularmente, trabalho todos os dias, não somente de segunda a sexta, trabalho sábado, trabalho domingo. Eu recebi domingo agora, estava inclusive saindo de um compromisso pessoal, recebi uma ligação de um senhor me agradecendo por uma intervenção que a gente fez no setor da saúde para resolver um caso de uma pessoa que estava entre a vida e a morte. E graças a Deus, graças à educação que eu tive do meu pai, que eu tive da minha mãe, que eu me fortaleço para isso. Então, que venha aí o ano eleitoral, ano que vem, que essas pessoas tenham uma boa sorte, mas que se elas querem tentar um pleito eleitoral, elas têm que começar, no mínimo, com respeito. Com respeito a essas mães que também são eleitoras, que também estão aí contribuindo com a vida pública no município de Itabirito, e que a gente possa reconhecer o valor de cada uma delas. Senhor presidente, por hoje é só... só citando aqui, Arnaldo, eu acho que a gente tem que reconhecer também essa sensibilidade. Já te falei uma vez sobre isso, na última eleição, o meu voto foi de Vossa Excelência, como presidente, porque eu acho que a gente tem que saber distinguir alguns momentos. A gente tem as nossas diferenças políticas, a gente tem os nossos posicionamentos em muitos momentos diferentes, mas essa sensibilidade ela tem que ser reconhecida mesmo e levada em consideração, porque com certeza vai ajudar muito os funcionários dessa casa que vão receber esse vale de R$500. Eu acho que a sensibilidade da mesa diretora tem que ser primordial nesse momento. Então, fica aqui o meu reconhecimento também por essa sensibilidade. Eu acho que vai ser um presente enorme para essas famílias, que também, né, tem pessoas que precisam muito. E eu acredito firmemente que o prefeito Orlando, na oportunidade, vai pensar dessa mesma forma de tentar levar o reconhecimento desse vale de R$500 aos demais servidores da prefeitura também. A gente vai trabalhar em função disso e que a gente possa conseguir métodos e uma receita financeira possível para fazer e realizar isso o mais breve possível. Muito obrigado, boa noite.
A presidência agradece e registra a fala do vereador Léo e convida a fazer o uso da palavra o vereador Átila. Também pode ficar à vontade se quiser falar do seu próprio lugar.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Rose, público presente, funcionário da casa, a todos uma boa noite. A minha fala é rápida. Eu ia até pedir uma parte do vereador Edson, mas passou aí. Eu quero falar o meu apoio aos moradores da rua Francisco Moreira, pedindo a execução de obra de rede pluvial. Né? Até o vereador Toninho fez uma indicação do impositivo de R$45 mil. Né? O senhor Elias, eu acho que ele está aqui ainda, está ali. Então, a gente está aqui para ajudar a cobrar esse apoio aos moradores lá da rua Francisco Moreira. Eu quero fazer um agradecimento que ao ex-diretor do SAI, o Wagner, que fez um belo trabalho, o Laércio, mas eu quero hoje agradecer o Rogerinho, que esteve comigo lá no bairro Caltre, e a gente tinha os moradores que estavam com uma situação de esgoto, né? Estava sem onde jogar o esgoto, e o Rogerinha foi lá, comigo lá o local e chegou lá, mostrou uma caixa, estava perto da casa do pessoal lá, mostrou e foi resolvido o problema. Então, agradecer o Rogerinho, a disponibilidade, a humildade, entendeu? De ir no próprio local, igual quando eu saí com ele, a gente foi em vários locais, e o Rogerinho na maior boa vontade. Então, a gente conversou lá com o Jairo, que é morador de lá, e a sua esposa Nília, onde que, graças a Deus, parece que foi resolvido o problema de esgoto da casa dele. Eu também parabenizo, né, a mesa diretora por ter autorizado, né, igual a gente nos vereadores também vão votar, o vale-refeição de todos os funcionários da casa. Isso é uma coisa bacana, entendeu? Pega Deus do mais simples até, igual o doutor Edson falou, o cargo de diretor. Eu tenho certeza que todos estão felizes, mas eu tenho certeza que os que recebem menos vão estar muito mais felizes ainda, e onde que atende as pessoas que mais precisam. E hoje foi uma fala do padre, né, que a gente tem que sempre preocupar com os mais necessitados também. E nesse gancho, o doutor Edson falou da situação das baratas lá no Morada Viva. Eu não sei o que fazer, se o executivo tem autorização para fazer alguma coisa, mas não adianta detetizar um apartamento. Então, ali teria que ser detetizar todos os apartamentos, entendeu? Eu sou daquele vereador doidão, chego lá, pego a bomba, se os vereadores falar que não tem jeito, vão, joga caltrinha dentro da bomba lá, Rodrigo deve ter bomba também, e detetiza é tudo. Aí acaba com o trem logo. Junto os vereadores, cada um compra um caltrine e acaba com o problema dos moradores de lá. Entendeu? Quero aqui também parabenizar o amigo Tonho Ginton, que ganhou como presidente lá da Associação do Bairro Tobadouro. Então, parabéns, Tonho Ginton, né, que está lá na Labuta, que vai assumir como, já deve ter assumido como presidente, entendeu? E tem todo o meu apoio. Bairro Tombador é um bairro que nasci, entendeu? Fui criado, então tenho um carinho muito especial com o bairro. Então, Ginton, pode contar comigo, moradores do bairro Tombador, pode contar comigo, que eu estou sempre à disposição. Não só o bairro Tombador, mas como todos os bairros de Itabirito, que a gente está sempre tentando fazer alguma coisa. No mais, eu agradeço a Deus e uma boa noite a todos.
A presidência agradece, registra a fala do vereador Átila e convida a fazer o uso da palavra o vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Vice-presidente Rodrigo, demais vereadores, vereador, público presente. Nós vamos rápido aqui porque a pauta é extensa. Eu gostaria de dar início à minha fala, dando seguimento aqui, aos assuntos relacionados às chuvas que têm caído em Itabirito. Realmente, como diz o São Pedro, ele tem mandado bastante água mesmo para a gente, tem nos avisado de muita coisa. Só que a gente não pode, tem que ter muita cautela quando a gente fala determinados assuntos aqui, porque um período chuvoso desse, pegou-se todo mundo surpreso naquela época que deu aquela chuva de granizo lá, e acabou fazendo esse estrago na cidade, e principalmente no bairro da Carioca. Eu tive lá, mais vereadores esteve lá, o prefeito esteve lá, E naquela ocasião o prefeito me falava que ele ia declarar estado de calamidade pública. Eu acho que ele confundiu e acabou que era estado de emergência. Se ele declarou estado de emergência, a gente tem que saber que ponto que já está isso, porque o estado de emergência é justamente para solucionar muita coisa, e rápido. Nós temos que entender aonde que vai a responsabilidade daquilo que aconteceu. Se é do empreendedor, se é do município, ou o que, que é que tem que ser feito. Se a responsabilidade é do empreendedor, o município tem que dar a mão para ele para tentar solucionar o problema. O que não pode é casas sendo prejudicadas, que a partir daquela chuva que deu, que desceu aquela avalanche de terra para dentro das casas, outras casas estão sendo prejudicadas e a prefeitura não se falou mais no assunto. Eu fico vendo lá, eu passei na Carioca, que é um bairro que o vereador Toninho luta bastante por ele, e aí a gente vê a diferença de um governo para outro. No governo passado que estava aí, quando as grades caíram lá dentro, não deu dois dias, estava todo mundo empenhado, soldando e colocando tudo no lugar de novo. Está da mesma situação que estava. A questão dos bueiros aqui, da Emílio Kits, que entupiu, tinha prazo suficiente para fazer a limpeza deles, está fazendo hoje, esperou fazer mais estrago na cidade. Então, quando eu falo que determinado serviço público não aceita amadorismo, é porque não aceita mesmo. E aí, quando a gente fala daquele belíssimo asfaltamento que foi feito aqui na rua Benjamin Rodrigues, descendo ali no bairro Bela Vista, que foi a continuidade daquela passarela que o Manel fez, foi o asfalto, que aí cada governo deixou o seu legado. O governo Mota deixou aquele elefante branco. E o outro governo, que também é um engenheiro, não, aliás, dois engenheiros, né? O prefeito é engenheiro, o secretário é engenheiro, fez aquela belezura daquele asfalto ali em cima, ficou ali o legado dele, está descendo água igual um doido, já está tudo rachado lá em cima, lá, porque a responsabilidade de dinheiro público não tem, abriu uma cava lá dentro e caiu um carro lá dentro. Mas eu não posso falar, que se eu falar, o filho do prefeito vai lá brigar comigo em rede social, o secretário manda os assessores dele, vai, mas eles estão esquecendo de tomar conta da cidade. Aí quando eu vejo aqui que a prefeitura declara estado de emergência, que está fazendo o saneamento do Rio Itabirito, que foi tudo deixado pelo governo passado, inclusive até elogiado pelo presidente da Desito numa entrevista na rádio. Dinheiro todo no cofre da prefeitura, aliás, no cofre da prefeitura não, da Desito, pago por Vale e outros empreendedores. E aí eu me surpresa agora de receber uma mensagem falando que é uma obra inédita que nunca fez, que é o desassoramento daquela barragem do Curtume Santa Luzia. Por que, prefeito, não pegar essas horas de máquinas e mandar lá para Carioca com urgência? Com urgência? E mandar a fábrica fazer o problema da barragem, que a barragem é deles, não é do município, não. Eles, a prefeitura não tem que limpar a barragem de empresa nenhuma, não. Eles têm que limpar a barragem deles. Por que, que a Vale e as outras empresas estão dando contribuição financeira e a fábrica ficou inerte? Manda, prefeito, as máquinas para Carioca, resolve o problema daquele povo, porque o senhor só foi lá, fez um videozinho e foi embora. De vídeo nós já estamos cansados. De vídeo nós já estamos cansados. Pega as máquinas, faz mutirão. Se o senhor quiser, eu vou junto também no mutirão. Vamos lá resolver o problema daquela comunidade da Carioca, já que o outro não teve peito para resolver, que o senhor tenha peito para resolver. Porque esse governo aí que está na prefeitura, virou tudo agora, desculpa, é culpa da gestão passada. Caiu uma árvore, culpa da gestão passada. Ah, pegou fogo na rede, a culpa da gestão passada. Por que, que eles não resolvem? Não, está preocupado em barganhar com o vereador, está preocupado em indicar, já voltei a falar e vou falar de novo, tia, pato, galinho, papagaio ali na prefeitura, e não tem solução. E aí, 70 dias eu vou falar, se o senhor não está aguentando, dá vaga para outro. Se tem secretário do senhor que não está aguentando, dá vaga para outro. Porque a população não pode sofrer isso mais, não. A administração pública não aceita amadorismo. E o senhor está com um bando de amador dentro da prefeitura. Não todos, mas tem uma turma de amador aí dentro aí que só quer, ó, mamar na teta. Então, em vez de o senhor ficar fazendo vídeo, vai lá solucionar o problema do pessoal da Carioca lá que estão sofrendo. E aí, falando de chuva, eu quero aqui parabenizar ações que estão sendo feitas pelo SAAI. Outro dia eu critiquei aqui, e hoje eu estou vendo gente do SAAI para tudo, qualquer canto da cidade. para tudo qualquer canto da cidade. Olha para vocês verem a diferença. O SAI está trabalhando, mas a prefeitura você não vê os que têm que resolver o problema, não. Então, deixo aqui meus sinceros reconhecimentos pelo trabalho duro que o SAI está tendo. Mudando a pauta, eu queria falar, acho que os outros vereadores já falaram aqui, com relação a essas mudanças nesses pré-escolares. O vereador Nilson falou aqui, explicou aqui com relação ao prédio que tem do lado da UBS da Vila Gonçalo, sobre a escolinha Dona Baratinha. Vereador, o prédio, ele foi desapropriado não para a reforma. No mandato passado, no governo passado, a prefeitura estava trabalhando e conseguiu uma verba de R$300 mil para ampliação da UBS da Vila Gonçalo. E ela tinha que indicar um imóvel para fazer, ou desapropriar, ou indicar um imóvel. Como ela já é de propriedade dela, aquele imóvel, eles indicaram a escolinha. E aí agora os trâmites estão acontecendo. Por isso que a escolinha foi lá para cima do posto Ali. E agora nós recebemos a notícia, eu liguei para a secretária, mas ela estava em reunião, deixei recado, às vezes ela não pode ter conseguido retornar ainda, que só chamaram, comunicaram que a escolinha vai acabar e vai embora e não ouviram os pais. Agora vocês imaginam pegar Vila José Lopes, Vila Gonçalo e outros bairros adjacentes e mandar todo mundo lá para o SESI. Se o governo gritou tanto de responsabilidade com dinheiro público, se está saindo de lá por causa de aluguel, vocês vão dar o transporte escolar para as pessoas que nós estamos sabendo? O custo é muito maior. Enquanto o governo também anda na contramão agora. Enquanto nós estamos aqui lutando para fazer um zoneamento justo, eles estão pegando o pessoal lá do outro canto da cidade e colocando lá no SESI. Aumentando o gasto exorbitante do transporte escolar. Eu acho que se tiver que mudar, tem que chamar a comunidade, tem que chamar os pais de alunos e tem que ouvi-los. Porque a economia porca também não adianta fazer. Não adianta fazer. E também recebo uma reclamação que vai sair agora o segundo período da escola Vovó Ana. Ali perto da Transcol, ali do posto novo, ali vai todo mundo lá para dentro do... Aliás, só o segundo período vai para dentro do Natália Donada. Aí nós precisamos de saber. Estão tirando o direito das pessoas do Padre Adelmo da escolinha. Estão levando ela para o Natália. Tranquilo. Mas e o tratamento lá dentro do Natália? Vai misturar as crianças com os alunos maiores? Tem que ter responsabilidade. Também tem que ouvir os pais. Não ouviram. Não ouviram. Simplesmente está assim. Vai mudar, pronto, acabou. E era esse o governo do diálogo. Passando aqui agora para um caso mais extremo. Eu recebo hoje uma denúncia que no dia 22, isso mesmo, acho que é no dia 22, é sexta-feira, vai acontecer uma licitação de capina em limpeza urbana. E aí, eu recebi o edital agora, porque para vocês entenderem, um governo que pregou tanta transparência, o edital não está publicado no portal da prefeitura. Eu tenho aqui... Quem quiser ver, fiz um vídeo também, quem quiser ver dos vereadores vem aqui. O processo está lá, processo estatório 122, ele aparece, a discriminação dele. Processo 123, não aparece. O 124, consequentemente, vai aparecendo. Estranho, será que já tem alguma coisa mal intencionada por aí? E aí, a reclamação que eu tenho, que tem um suposto, e eu vou investigar, um suposto direcionamento para uma determinada empresa. Veja bem, um suposto, eu não estou afirmando, eu vou pesquisar, vou destrinchar o edital amanhã, e não tenha dúvida, se esse suposto direcionamento for comprovado e tiver entendimento que está tendo, vocês vão responder no Ministério Público. E pode separar uma cadeirinha para mim, que eu estou chegando aí dia 22, que eu vou sentar lá do ladinho para me ver o que vai acontecendo. Volto a falar, um suposto direcionamento. Suposto. Então,
já vem a denúncia, o edital já não está no site, então a gente tem que entender o que vai acontecer aí, porque quem esconde, mal intencionado deve estar. Mal intencionado deve estar. E para finalizar minha fala, eu gostaria de dizer o seguinte, hoje eu tive uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico, aonde nós cobrávamos e cobramos com relação aos ambulantes de Itabirito. Solicitei a ele, que já tinha tido uma conversa com o governo passado, com o secretário passado, que fizesse de maneira rápida, que fizesse dentro do embasamento legal, dentro da lei, aquilo que permite a redução de, no mínimo, pela metade dos alvarás dos ambulantes. Os ambulantes não aguentam mais pagar R$ 2.400 de alvará anual, sendo que eles não têm onde trabalhar direito. Eles têm direito a eventos oficiais, carnaval e julifest. Carnaval, a gente está vendo que cada dia que passa, infelizmente, vai caindo mais. Julifest, eles têm que trabalhar fora da área, porque é uma festa direcionada para as associações comunitárias. E não tem mais outro evento dentro da cidade para eles trabalharem. Então, como que consegue tirar R$ 2.400 para fazer esse pagamento? Então, a gente pediu ele que reduzisse isso, que é além da nossa lei que foi aprovada, que abrisse espaço para novos ambulantes regulamentados trabalharem na cidade, porque Itabirito está precisando diversificar em muita coisa, a cidade está ficando atrasada em termos de entretenimento, e isso tem que ser resolvido mais rápido, porque você ajuda a população e beneficia o comércio local. E aí, quando a Rose fala aqui em relação ao transporte escolar e também ao cinema, eu me surpreendi, vereadora, porque a secretária esteve aqui e falou que o prefeito que conseguiu os R$ 4 milhões com a Vale para a reforma do cinema, e aí a gente tem que falar que ela se equivocou totalmente, porque isso foi feito no mandato passado, deixou tudo pronto, a Vale só iria pagar, e ela falou que já começaria na semana seguinte. Não começou até hoje, não estamos entendendo o que está acontecendo. E com relação ao transporte escolar, é a mesma situação que a gente citou aqui, quando eu falava que o prefeito prometeu os R$ 500 para todos os servidores, e aí vem a diferença, porque o interino estava lá, dobrou o salão do salário, o cartão alimentação dos outros, e agora ele implementou aquilo que ele não prometeu dentro da Câmara Municipal, que é R$ 500 para todos os servidores. O outro simplesmente só prometeu. Só prometeu e até agora não cumpriu muita coisa, não. Então, o que acontece? Nessa questão toda, eu alertava naquela ocasião que o ex-prefeito Mota, vocês devem se lembrar, foi lá para a porta das vans e prometeu transporte gratuito para todo mundo, gente que tem condições de pagar transporte hoje gratuitamente, e onerou os cofres públicos em valores absurdos. E aquela pessoa que a vereadora citou, que realmente foi ele que olhou o negócio de transporte mesmo. Inclusive, ele está sendo investigado por um suposto desvio de R$ 2 milhões num processo licitatório, junto com aquela moça que ficava batendo na rede social e que está com alto cargo dentro da prefeitura. Então, a gente tem que lembrar mesmo, porque refrescar a memória do povo, que está sendo investigado, sim. A vereadora não falou isso, não, eu estou só floreando aqui essa questão. E aí, quando a gente fala dessas questões de responsabilidade com dinheiro público, a gente tem que ter, e eles não tiveram, e deixar a bomba para o outro assumir, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso aí e andar refrescando a memória do pessoal. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite a todos. A
presidência agradece, registra a fala do vereador René e convida para fazer o uso da palavra vereador Toninho da associação.
Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade que Deus está sempre dando a gente vida, saúde e paz. Senhor presidente, vice-presidente, companheiros vereadores, imprensa, funcionários da casa, nossos companheiros do bairro de Santa Rita, é um prazer ver vocês aqui. O meu boa noite a todos. Hoje, nessa tribuna aqui que eu venho aqui hoje, é um dia que eu estou triste, porque é uma situação que a gente está vivendo lá no bairro de Santa Rita. E, na verdade, o que aconteceu foi na nossa cidade de Itabirito. Mas, de um modo assim, mais relevante, nosso bairro de Santa Rita, na rua Francisco Moreira. Devido a esta primeira chuva que teve, que aconteceu, foi uma chuva muito forte, parece que a nossa itabiritense não estava esperando tanta água, tanto vento, né? Mas aconteceu. A natureza, ela não manda recado, não. Ela vem e cobra do ser humano. Mas isso é normal, isso aí é o sistema. E é o seguinte, gente, eu vou iniciar minhas palavras aqui, igual disse, um pouco triste com tudo que está acontecendo. Essa primeira chuva que aconteceu no dia 26/10/2019, a chuva de granizo que trouxe muito, dizia assim que trouxe muito medo, assim, pavor, né, os itabiritenses. E na nossa área lá, eu posso dizer, na nossa área, né, porque eu sou lá do Santa Rita, vivo lá, o tempo todo de vida que eu tenho, a gente está sempre ali com aquele pessoal. Então, eu tenho eles, não é por nada, nem quiser mostrar bonito, eu tenho as pessoas no meu coração, porque é um lugar que eu vivo, que eu moro. Não desfazendo também, tá, dos demais lugares da nossa cidade de Itabirito, que eu também amo. É a cidade que a gente, tudo que a gente tem, tudo que a gente conseguiu, conquistou até os dias de hoje, abaixo de Deus, é aqui na cidade de Itabirito. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu. Eu vou pedir, fazendo favor, Osmar, coloca para mim aquela primeira foto, fazendo favor, do loteamento que deu o problema no nosso bairro. Está lá, ó. Primeira coisa, eu não estou aqui para julgar ninguém, nem condenar ninguém. Quem sou eu? Entendeu? Só vou mostrar o acontecimento e as formas que a gente pode tentar resolver de vez essa situação. Ali tem um loteamento, que vocês estão vendo. Na parte de baixo é a rua Francisco Moreira. O que aconteceu? No dia 26/10, por volta de 15 horas, começou a chuva. Aquele loteamento tinha muita terra solta. E com a chuva, isso é normal, choveu demais da conta. Grande parte dessa terra e lama, eu digo lama porque misturou água com terra e vira lama, desceu sobre essa rua Francisco Moreira. E foram seis casas que foram afetadas, ou seja, entrou lama, muita água nessas casas, onde várias pessoas perderam, as seis famílias perdeu os seus móveis, perdeu mantimento. Então, foi uma coisa muito triste. Beleza. O que acontece? No dia que aconteceu isso, eu estive lá presente, foi no sábado. E eu pude ver lá a presença do prefeito Orlando, no qual ele deu todo o apoio necessário para aquela população, não só no dia, mas foi no sábado que aconteceu, no domingo. Eu pude presenciar que eu estive lá o tempo todo junto. Durante a semana, ou seja, mais de 8 dias, continuou aquele trabalho nessa rua do acontecimento aí da invasão das casas. Então, a gente não pode, de forma alguma, dizer que nós não estávamos desamparados. A prefeitura deu todo o apoio necessário. Fica até aqui o meu agradecimento ao prefeito e à equipe. Beleza. Só que é o seguinte. Com essa situação que aconteceu lá, o tempo foi passando. Foi passando e parece que o pessoal ficou assim um pouco assim, pessoas perderam tudo. E faltou assim, eu vejo que está faltando um pouco de apoio mais necessário para todas aquelas famílias. Porque, infelizmente, não ficou só naquela chuva. Ou seja, a primeira foi dia 26/10. Depois, veio a do dia 14/11. Aí, eu vou pedir o Osmar para fazer o favor, Osmar, Coloca para mim aquele vídeo. Observa para vocês verem. Uma no dia 26 e outra no dia 14. Isso é dentro de uma casa, entendeu? Aquela parte que vocês estão vendo que a água está soltando ali, foi um muro que foi destruído da primeira chuva. E no outro vídeo vocês vão ver também o muro que foi destruído. Tem o áudio? Veja só, gente, é uma água demais da conta. Isso aí está tirando o sossego de todo mundo. Está tirando o sossego dos moradores. Está tirando o sossego de todo mundo, porque as pessoas ficam com medo quando começa a chover. Tá, pensa que tudo vai desabar e é de ter medo mesmo. Porque a natureza agora está vendo a chuva, está vindo é para arrebentar mesmo. Desculpa o palavreado, mas está vindo com força. Então, Osmar, gente, coloca aquele segundo vídeo, fazendo favor. Essa foi a segunda casa que teve problema. Onde vocês estão vendo aqui a água brotando ali, ó, dizer assim, aquela, é outro muro que foi destruído devido a essa chuva. Essa segunda chuva, sem contar o que aconteceu antes, que as pessoas perderam tudo. Então, é a coisa que dá... Obrigado, Osmar. Tá, beleza. O pessoal já deu para assistir. O que acontece? Aproveitando aqui, já que nós estamos no vídeo ali, são dois muros que foram destruídos. O prefeito ficou de mandar um material para o pessoal construir o muro e areia, cimento, essas coisas. Então, eu estou só reforçando aqui, senhor prefeito Orlando, por gentileza, o pessoal está esperando lá um material para construir os muros. Porque não pode ficar naquela situação, não, porque as pessoas têm que ter dependência de família, não é isso? Tem que ter dependência de família. Então, é preciso que faça, senhor Orlando, o muro da casa de cima e o muro da casa de baixo. O pessoal pede aqui os moradores para que sejam, que o senhor possa ter a sensibilidade direitinho e mandar o material para eles lá, cimento, areia, o necessário. O meu muito obrigado, essa parte. Tudo bem. Então, no dia 14 do 11, a segunda chuva, o que aconteceu? Eu fui, assim, chamado por uma moradora lá da Rua da Carioca, agora é na Rua da Carioca. Veja só, o problema na Rua Francisco Moreira. Agora nós estamos na Rua da Carioca, ali bem assim no centro. Aí, por volta de mais ou menos lá para 7h30, 8 horas da noite... A senhora me ligou e falou que lá estava entrando água na casa dela. Eu falei, perfeitamente, estou indo aí agora. Fui lá, cheguei e deu para constatar que a casa da dona Sônia estava toda cheia de água e lama. Outra coisa, as outras casas, que foram mais ou menos 7 casas, a mesma situação. Para vocês entenderem bem direitinho o que está acontecendo, bastante calma. O que acontece? Atrás dessas casas existe uma rede pluvial, onde tem manilhas. Quando desceu toda aquela água que vocês viram no vídeo, moral da história, entupiu as manilhas, tudo, foi tudo entupido. Essa manilha deve ter mais ou menos uma rede aproximadamente uns 300 metros. Aí fica aqui, porque quando eu vi aquela situação terrorosa, dizer assim, terrorosa, porque... Existe uma manilha próxima ali do meu gabinete e ela não estava saindo água. Significava que tudo estava entupido. Aí fica aqui o meu agradecimento, porque eu liguei e não sabia na hora o que eu fazia. Meu Deus, para quem que eu vou ligar para resolver essa situação? E eu liguei para o meu amigo Rogério Eduardo, que é o presidente do SAILÁ, juntamente com o Felipe da Defesa Civil e o pessoal do Corpo de Bombeiro. E o Rogério prontamente mandou as pessoas lá para poder ver o que estava acontecendo. Se bem que naquele dia, só mesmo para ver o problema, porque não dava para resolver, estava tudo inundado. E isso foi no sábado, não, foi no feriado, antes do dia do feriado. Na sexta feriado, se não me engano, a equipe do SAI estava lá prontamente para poder resolver o problema. Eles ficaram o dia inteiro trabalhando, o dia inteirinho que Deus deu, eu pude acompanhar, tirando lama com os maquinários e resolver o problema. Para vocês terem uma noção, foram gastos para desentupir esse manilhame lá 50 mil litros de água. 2 caminhão pipa. Tá os rapazes ali que não deixam mentir. Verdade. Verdade. Então, fica aqui o meu agradecimento ao senhor Rogério, à equipe que trabalhou. Mas não para por aí, não. O que fazer agora? É o seguinte. Em 2018, eu fiz um requerimento aqui, nessa casa, para poder resolver o problema da rede pluvial nessa rua João Francisco, Francisco Moreira. Só que não foi solucionado. Fiz um outro novamente. E agora, eu peço aqui, com bastante carinho, ao senhor prefeito municipal, também ao meu grande amigo Rogério, para providenciar urgente. Eu estou aqui como vereador, eu não sou vereador. Eu estou como? Então, como cidadão, me considero como cidadão, não como vereador. Eu estou representando aqui as pessoas lá do meu bairro. Eu estou pedindo ao senhor prefeito, eu estou pedindo também ao Rogério, às autoridades competentes, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, resolve aquela situação lá na rua Francisco Moreira. Aquilo vai dar muita dor de cabeça, as pessoas não têm sossego. Ninguém tem sossego ali. Quando começa a chover, eu já fico preocupado com as pessoas que podem perder a vida. A gente não sabe como é o meio ambiente. Então, é o seguinte, dinheiro a gente dá um jeito de arrumar. Eu estou me disponibilizando do meu impositivo, R$45 mil. Eu sei que não resolve o problema, mas vai dar um início, um pontapé para resolver as coisas. Então, senhor prefeito, eu vejo que o senhor tem um coração bom, eu vejo que sua equipe também está trabalhando bacana. Eu peço, pelo amor de Deus, arruma dinheiro, arruma empresa, faz licitação, faça o que vocês puderem fazer. Ou mesmo, se tiver de parar um pouco de festa, que pare. Que gaste menos. Mas resolve para aquele povo lá de Santa Rita. Resolve o problema também desse córrego da Carioca, que já não tem jeito mais de suportar isso. As pessoas já não aguentam mais. Então fica aqui o meu apelo ao senhor prefeito municipal, com a sua equipe, aos órgãos competentes, meio ambiente, as pessoas que possam tentar resolver isso. Porque nós já não aguentamos mais, não. Toda chuva que dá, problema. Isso aconteceu esses 2 dias. Os outros dias, entrou lama na casa das pessoas novamente. Então, não tem jeito. Então, fica aqui o meu pedido, que isso aqui é muito sério. As pessoas ficam doentes psicologicamente, não tem sossego, não tem paz. Porque começa a chover, a pessoa pensa assim, ah, meu Deus, e agora? Vai perder tudo? Veja só, é uma coisa que eu vou dizer para vocês a verdade, eu nem sei o que falar. Mas tem que ter solução. Tem que ter solução. Só um minutinho, senhor presidente. Tá bom? Beleza. Eu recebi aqui uma representação. Eu vou ler rápido, porque o meu tempo está terminando. A senhora Jussandra é que me passou. Essa representação aqui é o seguinte. Excelentíssimo senhor Excelentíssimo senhor vereadores e senhora vereadora Rose. Pode continuar, senhor? Beleza. Nós, moradores da rua Francisco Moreira, 53, 63, 73, 85, 85A e 97, bairro Santa Rita, Itabirito, Minas Gerais, vem requer a Vossa Excelência providenciar cabíveis fiscalização junto ao Poder Executivo no que se refere ao incidente flático conhecido por todos através da mídia. Rede Globo, televisão, redes sociais, telejornais, jornal local, rádio, etc. Ocorrido em nossa rua no último dia 26/10/2019, causado por falta de rede pluvial, já havíamos solicitado, alertando incansavelmente, previamente, as autoridades através do protocolo do Poder Executivo, que até a presente data não nos contestou formalmente. Pedido de providência contra a Prefeitura Municipal de Itaberito, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, os responsáveis, que providencie obra de rede pluvial à rua Francisco Moreira, bairro Santa Rita, que conforte o volume de água das chuvas fortes, que aumentam de volume quando agregada a uma nascente, a queda da situal em um terreno das mesmas ruas. Dos fatos, no último dia 26/10, por volta das 15 horas, fomos prendidos por um incidente relacionado à inundação de nossas residências devido à falta de rede pluvial, que não comportou volume de água, lama vindo de uma nascente e uma queda da água próxima ao desmembramento de um terreno. Tivemos danos e perdas em nossas casas e quintais. A cada chuva entramos em pânico. Alguns de nós estamos alojados em casas de parentes, trazendo transtornos a todos. Esta catástrofe foi prevista por nós, que incansavelmente denunciamos e alertamos as autoridades através do protocolo da Prefeitura Municipal de Itaberito, SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e tem também as cópias. E nenhuma atitude ou resposta nos foi dada, comunicando em nosso trágico incidente que poderia ter sido evitado. Tivemos nossas casas e quintais invadidos novamente pela água de chuva forte, que caiu no último dia 14/11/2019. Nós, os moradores, estamos desprovidos de informações, orientações e ajuda dos poderes executivo, prefeitura, legislativo, Câmara de Vereadores e Judiciário. Solicitamos desta casa ao Poder Legislativo, Câmara de Vereadores, decretar pedido de resolução ao Poder Executivo, mantendo a devida fiscalização do que for executado na Secretaria de Assistência Sociais, Secretaria Municipal de Obras e o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e outros que determinem as autoridades competentes que realizem uma obra de canalização da rede pluvial, evitando assim sucessivas catástrofes e possíveis mortes. Pedimos e esperamos deferimento. Aí tem o nome das pessoas aqui assinadas. Desculpe atrasar meu tempo, está aqui o recado, foi dado, e a gente tem que atuar, não pode brincar, não. Mas eu tenho certeza que vai conseguir resolver essa situação, mas tem que ser para ontem, para ontem. Obrigado, fique com Deus.
Amém, Toninho. Agora com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente, eu peço autorização para falar no meu próprio local. Boa noite à mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, público ainda presente, funcionários da casa, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara. A gente fica por último e alguns assuntos, ou a maioria dos assuntos, já foram abordados. Mas depois dessa fala do Toninho, Antônio de Oliveira Bosco, que mora na Carioca, no Santa Rita, e realmente, Toninho, foi um apelo que você fez ali, um apelo dos moradores na Santa Rita, e a tônica da reunião foi esses alagamentos, esse período chuvoso, essas chuvas intensas. Então nós temos que lembrar, primeiro, que nós votamos aqui, me parece, em 2016, todo serviço de drenagem e água pluvial das redes pluviais agora faz parte do SAI. O SAI que tem esse serviço. Eu me lembro aqui o Wagner, que foi diretor do SAI, falando que o levantamento que eles fizeram precisava de 70 milhões para organizar toda a rede pluvial e as drenagens de Itaberito. Então não é brincadeira. Então algumas observações a gente tem que ser realizadas e devem ser feitas aqui. Primeiro, por que não, estou vendo vários vereadores falarem, e eu volto sempre nisso, e vou insistir nisso, como a vereadora Rosa trouxe alguns temas recorrentes aqui, a Vale anunciou 190 milhões para três cidades, 190 milhões. Já que nós estamos sentindo essa urgência na questão das drenagens, por que não sentar com a Vale e ver qual que é a proporção de Itabirito e direcionar uma parte para a drenagem, principalmente as mais emergenciais? Essa é a primeira consideração. A outra consideração, Toninho, que tem algumas situações de chuvas, essas chuvas torrenciais, que elas são imprevisíveis, mas outras são previsíveis. Uma imprevisível que eu vou te citar aqui como exemplo. Caiu o muro de arrimo, Rose, do SER. Uns falam SER, outros falam SER, que é o Centro de Especialidade e Reabilitação. Caiu o muro de arrimo, hoje o SER está ali na antiga Recapaz de Itabirito. O muro que faz divisa alagou o SER, suspendeu as atividades, uma atividade nobre, que dá dignidade para as pessoas, de reabilitar as pessoas. Então foi suspensa a atividade. Ali foi uma coisa imprevisível. Inclusive, quero registrar aqui os meus sinceros agradecimentos à Secretaria de Obras, que prontamente socorreu o SER, através do secretário, o Tonico Simões, e tem que agradecer a minha linha, que foi dando certo, que deu certo, tem que agradecer, tem que reconhecer. A Secretaria de Obras, assim que foi acionada, deu todo o respaldo, que salvou ainda algum material no SER, para dar condição de mais rápido possível voltar. Junto com o secretário de Saúde, Dr. Marco Antônio, também esteve presente. Então, aquilo lá é imprevisível. Aquilo lá foi imprevisível. Agora, outras situações, Toninho, são previsíveis. E dentro dessa previsibilidade, nós temos aí as ruas que já estão sendo alagadas na área central, na Queiroz Júnior, a Luiz Souza Silva e outras mais, e o bairro Nossa Senhora Santa Rita, né, Carioca. Então, essas ações previsíveis têm que buscar uma ação a curto, médio e longo prazo. E a curto prazo, ampliando o apoio às famílias, inclusive alguns que estão presentes aqui, moradores da Carioca. Vou dar aqui outros exemplos. Se não dá para fazer tudo de uma vez, não vai dar, tem que priorizar. No governo do Alex, se vocês lembrarem, tinha a rua Doutor Guilherme, a rua Doutor Guilherme, inclusive em frente ali o Santander, que constantemente alagava. Foi feita algumas obras paliativas, não adiantou. Quando fez uma obra, um aporte maior, você pode ver que tem chuvas recorrentes e não alaga nunca mais ali. Você quer ver outra obra? Quem passa muito ali na região de São José, era aquela avenida João Pinheiro, ali em frente à escola da Vovozinho. Recorrentemente alagava, um caos completo lá. Tentaram alguns paliativos, não funcionou. Foi feita uma obra com um aporte maior. Pode ver que mesmo com essas chuvas torrenciais, não está alagando mais aquela região. Então, essa sugestão ela tem que ser feita rápida, analisar. Já deve ter esse levantamento, gostaria até de saber da Defesa Civil, da Secretaria de Trânsito e Segurança, da Secretaria de Obras, deve ter um levantamento das áreas de risco. Dentro desse levantamento tem que analisar quais são as prioridades máximas e fazer as intervenções. Dentro disso, não tem dúvida que é o Rio da Carioca, a região da Carioca. Inclusive, Toninho, não sou técnico da área, mas fica aqui a sugestão, porque pode ser que o desassoreamento tenha condições de resolver aquela situação ali. Né? Eu acredito que sim. Mas se não for suficiente, que fica a sugestão de fazer as bacias de contenção, ou de contenções. Isso hoje está usando muito, fazer algumas bacias no volume maior de chuva, porque a calha do rio da Carioca ali é uma calha muito estreita. Então, que possa, quem sabe, fazer as bacias de contenções, analisar, inclusive com recursos da mineradora, da Vale e das mineradoras. Não estão querendo explorar nada, mas foi anunciado. Eu acho que ali passa a ser realmente uma das prioridades. Então, era essa minha fala sobre os alagamentos, sempre buscando achar uma solução, porque realmente as famílias estão sofrendo, tira a dignidade daquelas famílias. Claro que a população tem que fazer a sua parte. Eu lembro quando fazia o desassoreamento do Rio Itabirito, desde a época do governo de Alex, o que, que vinha de objetos, móveis, cadeiras, pneus que tiravam dentro do rio? Isso é um absurdo, a população tem que fazer a sua parte, mas tem ações que têm que ser emergenciais para resolver essa situação. Sobre a questão lá do desassoreamento da barragem de Santa Luzia, foi, inclusive o Renê citou, foi uma indicação minha, o Geraldo citou também, no sentido que ali o objetivo, não sei se foi feito pela empresa, que era o ideal, não sei se foi feito em parceria com a prefeitura, mas o objetivo ali é desassorear o rio, que aquilo ali há anos não é desassoreado, e evitar que aconteçam mais enchentes na região central de Itabira. Então, fico feliz de estar acontecendo, mas que, se já está fazendo ali, que faça também em caráter emergencial na região da Carioca, que é a que está mais sofrendo nesse momento. Então, sobre o alagamento, eu queria fazer esse posicionamento. E já passando para o outro assunto, e a gente traz alguns assuntos aqui na Câmara que o pessoal fala assim, ah, mas isso aí é um assunto subjetivo, um assunto que não vai atingir os moradores da cidade. Mas eu não tive a oportunidade de conversar com o senhor presidente, mas entrei com o requerimento solicitando que todos os vereadores assinassem direcionado à bancada mineira, através dos deputados federais, através do deputado federal Diego Andrade, através do deputado federal Eduardo Barbosa, referente ao projeto 4054-2019 do deputado federal Joaquim Passarinho, que é um deputado do Pará, que está colocando um projeto na Câmara, no Congresso Nacional, no sentido de não limitar a verba da Agência Nacional de Mineração. A Agência Nacional de Mineração, antigo DNPM, que exerce a fiscalização sobre as barragens e principalmente sobre a CEFEM, sobre o royalty da mineração. Hoje está tendo uma limitação no orçamento da agência, a agência está ficando sucateada. O que que significa isso? Não estão tendo fiscais para fiscalizar as barragens, sequer os royalties da mineração. Para vocês terem ideia, a cada um real recolhido de CEFEM, tem a estimativa que sonega-se um real. Olha o que os municípios mineradores estão perdendo, uma atividade que é finita. Não dá duas vezes, não, é de uma safra só. Então, parece que não tem nada a ver com a gente, mas a gente tem que fazer o mesmo esforço que nós fizemos para o aumento da alíquota da CEFEM. Como no início muitos não acreditavam, eu acho que divulgo isso muito pouco, porque aquilo foi um marco histórico para os municípios mineradores. Quantas vezes nós, vereadores, fomos representando Itabirito, os municípios mineradores, era improvável de ter aquele aumento de alíquota, e hoje, se não fosse o aumento daquela alíquota, nesse momento histórico, eu falo com certeza que os municípios mineradores já estavam quebrados, completamente quebrados. Quantas vezes eu fui sozinho em uma reunião com o ministro de Minas e Energia, quantas vezes foi sozinho, o presidente Arnaldo deve lembrar disso, em reunião do ministro de Minas e Energia, falando de CEFEM, quase ninguém acreditava, mas os municípios mineradores acreditavam, e a Câmara teve uma força muito forte nesse momento de trabalhar na coletividade. Então, eu peço aqui que assine o requerimento para enviarmos esse ofício, porque essa aprovação desse projeto, deputado federal do Pará, Joaquim Passarinho, vai garantir os recursos suficientes para Itabirito, para garantir saúde. O que que isso significa? É garantia de serviço de saúde, garantia de serviço de educação, garantia do social, garantia das drenagens, garantia de mais qualidade de vida para a nossa população. Então, tem tudo a ver com a gente. Quando eu vejo o Nilson trazendo a questão da escola Dona Baratinha, com mais recurso, por que não manter a escola lá, que é tão necessária, uma região tão grande? Quando eu vejo falando aqui de morada viva, doutor Edson, que é importantíssimo, inclusive tem a questão do hidrômetro, que tem que ser feito, parece que tem um levantamento que fica em R$500 milhões, mas com mais recursos, ali é uma prioridade. Então, eu peço aqui, realmente, que todos possam assinar. É uma mobilização que todas as câmaras dos municípios mineradores estão fazendo para que esse ofício seja aprovado a tempo e a hora. E já que eu, passando para outro assunto, já que eu estou falando de coletividade, eu quero até aproveitar a sua fala referente ao projeto 100, não é isso? Primeiro que eu não tinha observado, como é um projeto novo, irá para a votação na semana que vem, que entrou na pauta de hoje. Então eu vejo com muita alegria, com muito entusiasmo, mas longe de querer levar qualquer vantagem, não é o meu estilo, não é a minha forma de trabalhar, até o contrário, a gente trabalha pela coletividade, mas eu não sabia que estava sendo feito algum estudo, não acompanhei. Resultou numa reunião extraordinária que nós conversamos aqui, levamos ao presidente também a necessidade de fazer esse estudo, e eu fico extremamente satisfeito de ter feito o estudo. Na semana passada foi com o objetivo de dar sequência nesse estudo, unicamente com isso, e não tinha observado. Então fico muito feliz que ele entrou, vai beneficiar a todos os servidores da Câmara Municipal, principalmente, como o Tila falou, os que mais precisam, é justo. E se tiver algum mérito aqui, nesse projeto, o mérito todo é da mesa diretora, porque é a mesa diretora que tem a prerrogativa de dar iniciativa. Então, parabenizo a mesa diretora pela iniciativa, quem ganha é o legislativo, mas principalmente os servidores municipais. E tem que trabalhar com essa independência, com essa altivez e com essa garantia, né? Porque a gente imagina o servidor valorizado, a gente fala isso tanto, isso reflete na nossa comunidade. Estou vendo aqui esse projeto do Natal Iluminado, o Léo falou, eu vejo também de forma muito positiva, e que seja uma ação de um projeto maior. Nós temos que enxergar o Natal Iluminado também com um projeto de grande proporção, que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar lazer, entretenimento, mas, sobretudo, movimentação financeira, para gerar mais oportunidades para os itaberitenses. Eu, inclusive, fiz uma indicação para qualificar a mão de obra do comércio local nesse período temporário, porque o comércio gera algumas oportunidades temporárias, apesar que nessa crise, onde cada semana fecha uma loja, né, Tila, as oportunidades não são tão iguais foram em outras épocas. Tivemos épocas aí do emprego temporário, que vai beneficiar principalmente a mão de obra feminina, o primeiro emprego, de ter mais de 500 vagas temporárias. Hoje a gente sabe que a realidade é outra. Mas se tiver 10, 20, 30 vagas, é interessante o CPF qualificar e disponibilizar esses jovens aí, principalmente para o primeiro emprego, para o comércio nesse período natalino. E encerro aqui, Gilmar, quero me referir a você, eu vi a sua fala ali indignada sobre a questão como o pessoal generaliza, como coloca o vereador em uma situação medíocre, e a gente sabe que não é assim que funciona. Mas, e com a vinda do padre Edmar também, que vem dar esse recado para nós trabalharmos para todos, mas principalmente para os mais que precisam, para os que mais precisam, eu quero só encerrar aqui, se eu achar, com uma frase aqui que eu gosto muito, que eu tinha colocado aqui, que é o seguinte: as pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para julgar pedras. É da irmã Dulce, que agora virou santa, é Santa Dulce dos Pobres, que tem tudo a ver com o padre Edmar vindo aqui. Então, acho que é esse que é o recado que a gente tem que dar para esse pessoal. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Boa noite. Eu gostaria de fazer uns pequenos comentários, umas orientações aqui. Primeiro, o Gilmar já abriu a fala dele falando sobre a... abriu a fala dele destacando sobre as audiências públicas, sendo que na quinta-feira a gente faz a do Mazagão, assunto já aqui discutido, o Ricardo tem debruçado sobre isso, e depois sobre as escolas cívico-militares da nossa cidade, sexta-feira. Nós já estamos finalizando aqui quais são as regras para essas audiências públicas, e aí nós voltamos a falar com os colegas vereadores. Um outro aviso é que semana que vem, todos os dias da semana que vem, a começar de terça-feira, porque segunda já tem reunião, nós vamos votar o orçamento. Nós temos que entregar o orçamento até dia 30, nós já deixamos aqui para discussão todo o processo. Quinta-feira, nós vamos receber já tudo nominado, tudo direitinho, as emendas que nós passamos para o Moura, e aí nós vamos votar na semana que vem. Estou querendo até ver uma possibilidade, se ele entregar a gente na quinta-feira, que ele deve entregar, para ver se extraordinariamente a gente reúne na sexta, só para ler a matéria, para já mandar para parecer jurídico. A gente vota segunda, terça e quarta. A entrega quarta e redação final, porque a gente, até sexta-feira nós temos que entregar esse projeto para o executivo. Mas aí eu falo com os colegas durante a semana, porque já foi feito algumas alterações lá e que dificultou um pouquinho esse trabalho. Então, de aviso são esses, né? Eu quero fazer aqui alguns comentários. Primeiro, em cima até de um assunto que o Renê falou, que é a licitação da capina. Eu também recebi uma denúncia. É, infelizmente a pessoa não quer provar, mas essa licitação tem nome para ganhar, tem dia, tem hora para acontecer, e vocês vão ver. É, a gente tem uma certa reserva aqui de fazer, mas olha bem, já não está publicado. Publica uma, pula essa e publica outra. Não assusta se nela tiver algumas regras lá que encaixa só uma empresa que atende pelo nome de 8. Depois vocês vão saber. Essa empresa está marcada para ganhar. Essa é a fala que nós estamos ouvindo, a denúncia que recebemos. Não estou aqui afirmando, mas está caminhando para isso. Que vai ser a mesma para ganhar do lixo, que deve começar dia 9 de dezembro, marca essa data. Ela também vai ganhar essa licitação que está para lá. Então é só para vocês acostumarem aqui que a gente recebe as denúncias, e denúncia de dentro da prefeitura, inclusive. É, as pessoas ligam, ó, vocês ficam atentos aí que estão fazendo essa jogada aqui. E depois eu vou falar com mais detalhe, porque um cidadão desse aí andou falando mal de mim, que eu tinha um hotel fazenda, não sei aonde, por aí afora. Então eu quero que ele prova isso, porque está muito fácil. É, tem gente que não conseguiu nada, nunca conseguiu nada na vida. E aí fica buscando uma série de conversas fiadas por aí. Mas isso aí eu converso com ele, vou ter essa oportunidade de falar. Então gravo isso aqui, porque o Renê recebeu essa denúncia, eu também recebi. E a gente, tomara que a gente esteja aqui redondamente enganado. Volto a falar, não estão cravando isso aqui não, mas fiquem atentos que vocês vão escutar alguma coisa sobre isso. E o valor é R$ 2.892.000 estimativa dessa licitação. Então não é coisa que vai acontecer no dia 22. E até o seguinte, não falo por experiência própria, não, que se tem uma coisa que eu não participei da prefeitura, foi de licitação, muito pelo contrário. Quando entrei lá, mandei cancelar um bocado de licitação que estava em aberto e eu não acreditava no processo de construção delas. É, o problema da licitação não é agora que chega lá que vai abrir envelope, não, é a construção do edital, que nessas alturas é feita a muitas mãos, todo mundo sentado numa mesinha, normalmente fora do Poder Executivo. É, então, só para chamar atenção aqui, mas depois nós vamos falar mais sobre isso. Então eu deixo aqui esta fala. A inauguração da quadra da praia, sabe por que choveu? É porque não merecia inaugurar aquela quadra. Gente, essa quadra está pronta, ela já não tinha. É a inauguração da quadra, como se nós construímos, estão aqui entregando para a população. Não. Ninguém pega mérito daqui, não, que aquilo é mérito da associação. A associação fez projeto, foi na Coca-Cola, com recurso próprio, comprou as coisas. Tem que tirar o chapéu para aquela associação, tem que ajoelhar para aquela turma ali. A Nair fez um trabalho ali, incansável. A própria prefeitura foi adversário dela, na minha época, inclusive. Ao invés de ser aliado, foi adversário. As coisas não andavam ali de jeito nenhum. Até que um dia sentamos, batemos o martelo e resolveu aquela situação da quadra. É, nós tivemos um dia desse com o Diego Andrade, eu, Edson, Geraldo e o Gilmar. E o Diego Andrade colocou numa emenda impositiva, então essa é cravada, não tem jeito de mudar mais, R$ 250.000 para cobertura daquela quadra. Ela possivelmente deve sair depois das eleições, por causa do ano político, mas há uma possibilidade ainda assim ser antes. E eu coloquei a 50% da minha emenda impositiva também para lá, mais em respeito ao trabalho daquela associação, que toda vez que uma associação sai para um feito dessa, ela tira da prefeitura uma carga muito grande. E a prefeitura não está conseguindo, não conseguiu, não está conseguindo, e tomara que consiga reformar, colocar em condição de uso os equipamentos esportivos que nós temos. Então, faça esse comentário aqui também, respeito a desnecessário ter feito aquela faixa para tudo quanto é só fazer uns jogos. E aí veio a chuva e falou assim, não, vocês não vão colher o fruto que vocês não plantaram. Se vocês quiserem, vocês vão lá para outro lugar. Aliás, esse governo chama enchente, viu? Você vê que dava tudo calmo. Eles chegaram aí e começou a espalhar enchente para tudo quanto é lado. E vou falar uma outra situação aqui que é fácil, que agora vai andar. O que, que aconteceu? A prefeitura, quando aconteceu lá na Carioca aquele primeiro problema, ela correu e decretou a situação de emergência. Estima-se que o valor, eu estou assustado, eu até tenho dificuldade de falar uma palavra, acho que a Rosa fala, pasmem, né? Mas eu tenho essa, eu embolo um pouquinho com essa palavra, parece, eu vou confirmar, que eu acho que o René também pediu, o Ricardo pediu essa documentação, eles colocaram um valor de 13 milhões de reais para recuperar a cidade. Ora, nós tivemos um problema na Carioca, e que inclusive está muito moroso, já foi homologado o decreto de emergência, já foi, então agora está tranquilo, a prefeitura pode sair comprando e mandar material. Compra rapidinho, com três orçamentos, sai do processo. Quando se decreta isso, é justamente para fazer essas compras rápidas. E a Carioca, eu passei ontem, a tardezinha, e hoje, dando uma olhada no rio. Eu andava um pouquinho, parava e olhava. Hoje tem um rego que passa no canto. Dois terços da caixa do rio está com entulho, com mato. Com mato daquela altura, saindo para o lado, a água não vai correr. Se isso demorar muito, começam a colocar em determinados pontos lá dentro uma retroescavadeira, então do próprio lado de fora, eu não estou nem falando daquela grandona não, que pode danificar aquilo tudo ali, tira aquela grade, com um braço de uma reta pequenininha você já vai tirando. Tem lugar ali dentro que você pode colocar aquela bobiquete para andar dentro do rio. O que está faltando é boa vontade. E agora também com a situação de emergência, você pode licitar aquela obra rapidinho. Então está precisando ter uma ação lá. Eu acho que era mais inteligente ter tirado o que estão fazendo lá na barragem Santa Luzia e ter levado ela para lá mesmo. Era muito mais rápido. E tem que se fazer um trabalho também debaixo das pontes, principalmente aqui perto da padaria, ali perto do laboratório. Então, assim, tem solução para isso. Se tiver boa vontade, vai ter solução. Eu vou falar só mais um assunto aqui. Eu tinha uns outros assuntos, mas o adiantar da hora aqui já está mais complicado. A prefeitura, ela está mandando para os alunos o seguinte, vou ler aqui só para vocês entenderem aqui. A prefeitura municipal está realizando semestralmente avaliação sobre serviços prestados ao município. Gostaríamos de contar com sua participação preenchendo a ficha avaliativa. Isso foi entregue numa escola. Em vez de ficha com CH, ainda está com X. Uma fixa, avaliativa, e quem está lendo aqui é um analfabeto, que eu tenho ensino médio só também, mas a gente consegue entender algumas coisinhas. A fixa avaliativa da prefeitura e da nossa escola. Favor devolver amanhã, junto com a tarefa. Mandou no aluno. E tomara que o aluno nem tenha lido isso, porque se ler, já chega em casa tendo dúvidas de como se expressa um bom português. E aí, vem um quadro. Eu vou pular umas coisas aqui só para não demorar. A primeira pergunta é a seguinte: a prefeitura procura atender bem os cidadãos? Ora, prefeitura é o prédio. A prefeitura é o prédio. Município é a prefeitura mais a Câmara. Então, o poder público procura atender bem o cidadão é uma coisa. Agora, você perguntar à prefeitura. Aí você vai, a prefeitura é pontual, ela só fica nesse lugar aqui, eu nunca vi a prefeitura andando para lugar nenhum. Então ela é pontual, ela está sempre ali. Ô, gente, isso é escola. Isso é escola. Aí, está achando que está ruim? Não, pior. Aqui vem assim, ó, a equipe servidor, a equipe barra, servidor é educada, servidor é educada, atenciosa e apresenta-se com boa aparência. Ô, gente, pelo amor de Deus. Isso é subjetivo, quem tem boa aparência para um não é para o outro. Ah, boa aparência, é vestidinho, ele usa roupa de etiqueta, está todo certinho, o cabelo está com a chapinha, está todo... Ah, pelo amor de Deus, está brincando. E aqui, ó, como se não bastasse, vem aqui tem uma outra pergunta. A pergunta fala assim, a prefeitura procura atender bem os cidadãos, né? São cidadãos. Isso foi numa escola. Depois, no final, fala assim, agora não tem jeito de errar mais não. Aí coloca assim, a prefeitura de Itabirito realiza periodicamente uma avaliação dos serviços que presta a seus cidadãos. Então ela fala assim, aqui nós provamos que nós erramos, aqui nós provamos que foi burrice mesmo. Ah, gente, por favor, isso é dentro de uma escola. Uma pessoa tem que olhar, passa para outra, lê você aqui, tira uma ideia. Aliás, nós erramos também nos convites aqui, tem uns negócios aqui que não está muito certo, não. Mas um tem que conversar com o outro. Isso dentro de uma escola não dá. Mas o que mais me preocupou nisso aqui é quando você faz essa pergunta, se o servidor é educado, atencioso e apresenta-se com boa aparência. A gente tem que conversar mais, não pode brincar, não. Senão não dá tempo de aprender, não, porque esse mandato é muito curto. E aqui fala que isso aqui é de 6 em 6 meses. Aí daqui 6 meses não vai fazer porque já entra o período eleitoral. Aí não deu tempo de aprender, passou em brancas nuvens. Então eu quero, uma mãe conversou comigo sobre isso, eu achei que ela estava brincando, que ela falou no telefone, mas aí quando nós fomos olhar, realmente o negócio era mais feio. Então o comentário é esse aqui. O cartão, nós estamos, já terminamos o processo da Câmara para os servidores, fornecimento da cesta de Natal, já está só esperando chegar o momento para fazer essa entrega, esse Vale Alimentação, aqui o cartão alimentação, é um projeto construído a muitas mãos, a todos que posicionaram aqui. O Edson, um dia saindo aqui, o Edson me chamou a atenção que os comissionados mais baixos, nós haviam perdido o cartão dado a força da lei. Aí, quando o Edson falou, inicialmente eu falei assim, Edson, vamos olhar isso aí, mas o Edson ficou o tempo todo, Arnaldo, olha aqui lá, vamos conversar, vamos fazer. Aí chamei o Renê, mas o Rodrigo, sentamos, chamamos a Bia com a Meire, fizemos todas as adaptações aqui na lei, tira dinheiro de um lugar, passa para o outro, porque o dinheiro tem, e fizemos, não é um impacto muito grande. E assim, será dado os R$500 do cartão alimentação a todos, da Câmara. Né? Então, assim que os colegas naturalmente aprovarem, vai ser dado esse cartão alimentação. E aí, a partir de... Na semana que vem nós já votamos isso, né? Porque nós vamos votar o orçamento, a gente aproveita e vota isso aqui. Então, gostaria, mais uma vez, de falar com os senhores das audiências públicas, senhores e senhoras aqui presentes, e essa audiência da Escola Cívico-Militares, essa é uma audiência que a gente acredita que vai encher muito a Câmara. Nós já estamos vendo a movimentação por aí, está meio aguerrido essa disputa aí, mas nós estamos preparados para recebê-los aqui para esse debate, para esse entendimento, e vamos fazer os encaminhamentos necessários que requer, né, esse tema. A do Mazagão, nós fizemos alguns convites, tem mais convite, tem um convite online. Quem precisar, pede para a Bia, que a Bia passa, e aí nós encaminhamos, encaminha-se mais rápido também. Então, tá bom, vamos lá para a votação da matéria em pauta. Solicito o senhor secretário, então, que faça o encaminhamento.
Senhor presidente, primeiro a gente tem que votar as indicações e os requerimentos.
As indicações lidas na primeira parte dos nossos trabalhos estão em discussão, as indicações estão em votação, as indicações estão aprovadas. Os requerimentos estão deferidos.
Projeto de lei número 84/2019, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2020, de autoria do executivo, em primeira discussão.
Então tá, esse é o do orçamento e o de baixo e o outro, o seguinte, da subvenção. Então, esse projeto de lei, que é de autoria do executivo, foi concedido vista na reunião passada do vereador Edson, está em primeira discussão. Em primeira votação.
Eu peço vista.
Agora vai ser do Renê.
Agora é minha.
Pode até brigar.
Não, vem não, que você não passa, foi sua.
Vista concedida ao vereador Renê. Projeto de lei 85/2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e da outras providências, de autoria do executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação.
Peço vistas.
Vista também ao vereador Renê.
Projeto de lei número 90/2019, que altera o dispositivo na LDO 2020, lei municipal número 3.330, de 26 de julho de 2019, sendo manter e ampliar o serviço de ecoterapia na diretriz 36, com alteração do anexo de metas e prioridade da LDO 2020, incluiu o inciso 3º no artigo 13, que traz a desvinculação da receita, incluiu o parágrafo 4º no artigo 28, que permite o remanejamento, transposição e transferência durante a execução orçamentária, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
O Ricardo, foi esse projeto que você fez o comentário? Que vai chamar alguém, não?
Senhor presidente, o projeto 93.
Ah, 93.
Isso.
Então, tá bom. Então, o projeto de lei 90/2019, de autoria do Executivo, que altera o dispositivo da LDO 2020, lei municipal 3330, de 26 de julho de 2019, está em primeira discussão. Em primeira votação.
Senhor presidente, peço vista.
agora concedido a devida vista ao vereador Geraldo.
Projeto de lei número 93/2019, que altera o dispositivo na LDO 2019, que inclui o inciso 3º, no artigo 13 da Lei Municipal 3.249, de 21 de maio de 2018, que compõe a LDO 2019, que trata da articulação da receita recorrente, da receita corrente em até 30%, nos termos da emenda constitucional 93/2016, de autoria do Executivo em primeira discussão.
Nós vamos aprovar primeiro os pareceres. Então, o projeto de lei 93/2019, nós vamos aprovar primeiro o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer. O parecer está em votação. O parecer está aprovado. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas está em discussão. O parecer que encaminha a matéria à votação plenária está em votação. Está aprovado, estão aprovados os pareceres. Consequentemente, o projeto de lei 93/2019, que altera o dispositivo da LDO 2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão.
Senhor presidente,
pois não.
Dentro da discussão, onde solicitei a presença aqui, né, encaminhamento, solicitando a presença da secretária de Planejamento, da secretária de Finanças, devido a dúvidas e questionamentos quanto ao projeto. Ok? Muito obrigado.
Ok. Então, concede vista para você na votação, né? Então, está em votação, fica concedido vista ao vereador Ricardo para fazer o atendimento dessa convocação. Inclusive, a gente podia combinar para quarta-feira, né, Bia? Na reunião de comissão, já mandou um filho. Dessa
Projeto de lei número 96/2019, que dispõe sobre a criação do programa para identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento integral de educandos com dislexia, descalculia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na rede pública e privada da educação do município de Itabirito, da outras providências, de autoria do vereador Nilson, em primeira discussão, e deverá aprovar primeiros pareceres. Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Saúde e Meio Ambiente, ambas determinam que a matéria deverá ser votada em plenário.
Está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação plenária. Uai, eu estou falando sem microfone. Dispõe sobre a criação do programa para identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento integral de educandos e da outras providências, de autoria do vereador Nilson, mas em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Em votação, o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Está aprovado o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente também encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. Consequentemente, o projeto de lei 96/2019, de autoria do vereador Nilson, está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação.
Projeto de lei número 97/2019, que altera a lei 3.252, de 14 de outubro de 2019, que dispõe sobre a utilização de material recicláveis em decorações de eventos públicos e da outras providências, de autoria do vereador Átila, em primeira discussão, e deverá aprovar os pareceres.
Senhor presidente, eu peço para retirada do projeto.
Beleza, está retirado então o projeto. É para ficar sobre a mesa ou já é para arquivar a mesa?
Retirar.
Retirar, então tá bom. Então fica retirado de pauta o projeto de lei 97/2019, de autoria do vereador Átila.
Moções 2019 concede mérito comunitário, de autoria dos vereadores, votação única e nominal.
Então, nós vamos votar em bloco, né? Está tranquilo? Então, o parecer da... Vamos votar primeiro o parecer da comissão especial, que encaminha a matéria em votação plenária. Está em discussão o parecer. Está em votação. Sem objeção, aprovado os pareceres. E solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação da moção, sendo que estaremos votando aqui as 13 moções No mesmo ato.
Antônio de Oliveira Bosco.
Favorável.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Favorável.
Átila Dias de Moraes.
Favorável.
Edson Gonçalves Júnior.
Favorável.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Favorável.
Gilmar Alfenas.
Favorável.
Leandro Silva.
Favorável.
Barros. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
Nilson Esteves Lopes.
Favorável.
René Américo da Silva. Favorável. Ricardo Luiz de Oliveira.
Favorável.
Rodrigo Campos Chagas.
Favorável.
Rosilento Carmo Cardoso.
Favorável.
Os projetos de lei 99, 100 e 101, por se tratar de matéria nova, serão encaminhados às devidas comissões, e sendo só essa matéria que acompanha a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrado esse trabalho. Boa noite.